a todos. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir sessão.
Bom dia, presidente. Vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Marcos Carvalho, vereador Hélio Araújo, vereador Reamilton, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Deusimar, vereador Cleide Irário, vereador Fred Cacheta, vereador Lizê, presidente, vereador Domingos de Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora André Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e a vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver os vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. De todo o coração aguardarei. Salmo 18.
Antes de passar ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata do dia anterior, bem como correspondências, eu quero aqui cumprimentar o Colégio CRE, né, no nome da professora Gislaine, que está aqui conosco. É um prazer receber sempre vocês aqui no Poder Legislativo, aqui no plenário. Iniciativa e convite do professor Marcos. Também quero cumprimentar e já convidar para poder sentar aqui na mesa, diretora, o deputado federal Gustavo Gaia, do PL, e também o deputado estadual Fred Rodrigues, para poder sentar conosco aqui na mesa diretora. Quero registrar a ausência aqui, nesse momento, do vereador Leandro Ribeiro, o vereador Jackson Chaves, que está acompanhando o prefeito Roberto numa entrevista, numa coletiva de imprensa, devido às fortes chuvas que aconteceu na cidade de Anápolis, principalmente na região leste, ali onde que rodou aquela ponte da Avenida Independência, que dá acesso à Avenida Catarinense. E, para nossa alegria, hoje já está recebendo aqui um deputado federal e um deputado estadual. Lá na gabinete da presidência, fiz até uma brincadeira com os dois, que Anápolis, se porventura quiser, já está aberta a receber uma emenda de cada um para nos ajudar aí a recuperar isso que a chuva destruiu na nossa cidade. Passando a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata anterior, bem como correspondência e projetos a ser encaminhados às comissões.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Pela primeira vez, três prédios juntos aqui, né? Três prédios. Isso aí, muito prédio numa mesa só. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula de Souza, secretariado por Fred Cacheta, Jackson Chaves, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra policial federal Suenda. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Eli Rosa, Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta, Reamilton Espíndola e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender e Eli Rosa. Ou votação de projeto. Em única votação, veto 10/2023 de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei número 080/2022, que dispõe sobre a implantação da semana de conscientização e da violência obstétrica, visando principalmente a proteção das gestantes e das parturientes contra a violência obstétrica no município de Anápolis. Iniciativa da vereadora Andréa Zente. veto mantido por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de resolução 110 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera a redação do artigo 26, inciso 7, e acrescenta incisos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ao artigo 38 da resolução número 04 de 2015, de 2 de junho de 2015, que dá nova redação à resolução de número 001, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 21 de 2023, de autoria da mesa diretora, altera o caput do artigo 26 e seu inciso 5º e acrescenta o inciso 11 ao artigo 26 e ao artigo 41A, a resolução número 1 de 2010, aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 60 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a alteração da lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Projeto retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução número 20 de 2023, de autoria da mesa diretora, altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Jean Carlos, Frederico Godoy, João Feitosa e Cabo Fred Caixeiro. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 028 de 2023 da mesa diretora. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Sem correspondência, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Projeto lido, já encaminhado às comissões. Cumprimentar aqui no plenário também o doutor Olegário, que é um amigo, um parceiro aqui, junto com o amigo Altamiro, que está aqui também. Cumprimentar todos os assessores que acompanham, tanto faz o deputado federal Gustavo Gaia, como o deputado estadual Fred. Já abro um pequeno expediente com o vereador Hélio Araújo, que fez o convite aos dois deputados, que terá 20 minutos, aonde que o vereador pode usar o tempo que foi, e depois os dois deputados podem aí, de acordo com a sua fala, usar o restante do tempo.
Presidente, vou fazer só uma abertura e o meu tempo destinado aos dois deputados que estão aqui hoje, o estadual e o federal nosso, para falar. Bom dia a todos vocês, cumprimentar toda a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do Ré Hamilton, que foi um colega, um amigo que viu o Gustavo, que fez a chamada aqui, foram nós dois, juntos em conjunto, que é muito bom dizer que o Ré Hamilton não é PL, mas é um companheiro que ajudou nós aqui, a Anápolis, nessa campanha de presidente, deputados estaduais, federais. É claro, realmente teve os candidatos deles, mas o nosso candidato a governo e a presidente foi um só. Parabenizar aqui as crianças que estão aqui do Gente Miúda, que veio conhecer um pouco da Câmara e veio num dia tão especial. Um dia que nós recebemos aqui, o Miúda é um só, né? A todos vocês, meu bom dia. Sejam bem-vindos, conhecer um pouco da legislatura anapolina e conhecer também hoje o nosso deputado federal Gustavo Gaia e nosso deputado federal, nosso deputado estadual Fred Rodrigues. E a todos que estão aqui, aos militantes, aos companheiros, aos que nos ajudaram, ao PL Anápolis, que estão aqui hoje presentes. Está aqui a presidente da Câmara de Abadiânia, a Fernanda está aqui também. Bom dia, Fernanda. A todos os vereadores aqui, vi vereadores de Abadiânia, vereadores de outros municípios que estão aqui hoje, que vieram recepcionar o nosso deputado estadual e o nosso deputado federal. Dizer, Gustavo, que aqui é a cidade que é PL. Aqui nós demos para o presidente, no primeiro turno, 53%. Como a campanha nossa era corrida, eu tive a missão do senador Hildo de correr todo o estado de Goiás. Eu não me dediquei muito a Anápolis, a gente dedicou mais aos interiores, e aqui a Anápolis é o diferente. No primeiro turno foi em torno de 53%, com a ajuda maciça de quase todos os vereadores ali que deram apoio, né, Delcimar, ao nosso presidente Bolsonaro. Mas no segundo turno nós fizemos história. No segundo turno, aqui está faltando um vereador e alguns companheiros, nós vamos falar na próxima reunião que vai ser no plenarim. Lá nós vamos conversar melhor, Gustavo, a respeito do BR Anápolis. Aí ficam todos convidados, assim que se encerrar a fala do Gustavo e a fala do Fred, a participar da reunião, o PL, Anápolis e todos os vereadores aqui dentro estarem junto com a gente na próxima reunião, que vai ser, assim que acabar essa, a gente passa para outra reunião. Presidente, não delongando mais, devolvo a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, cumprimentar aqui o vereador vice-presidente dessa casa, que chegou na sessão, o vereador Jackson Charles, cumprimentar também o vereador Dr. Zé Fernandes, cumprimentar o vereador Gui Rosa, o vereador Delcimar Fortunato, o vereador Jean, o vereador Lisier José Borges, fazer um cumprimento especial ao vereador Ramildo, ele que encaminhou esse pedido de propositura para poder receber os dois deputados aqui na Casa do Povo, a parceria que a mesa diretora tem com todos os vereadores. Na sequência, vamos abrir o espaço para que o deputado, ele solicitou 5 minutos para poder fazer uso da fala e 15 minutos para o deputado federal Gustavo Garcia.
Desculpa aí, pessoal, estamos aprendendo ainda. Bom dia para todos, é um grande prazer estar aqui na cidade de Anápolis. De verdade, a cidade que tratou a gente tão bem, deu uma votação tão expressiva. Estava olhando aqui, 2.581 votos. De verdade, pessoal, muito obrigado, principalmente nossa campanha, tanto a minha quanto o Gustavo, a gente fez a campanha praticamente juntos. Foi uma campanha que não teve muito gasto financeiro, é verdade, mas teve um gasto emocional muito grande para todos nós. Então, é com muito prazer, muita gratidão que a gente consegue voltar aqui, agradecer os votos. Inclusive, falei com o presidente da Câmara, o Domingos de Paula, né, a gente falando da situação de ontem que vocês infelizmente enfrentaram aqui, que a gente enfrenta em Goiânia também, que são as enchentes, o estrago que a chuva faz, e a gente já se colocou à disposição para ajudar. Acabei atropelando o protocolo aqui, gostaria de agradecer os nossos nobres vereadores que estão aqui hoje, a André Rezende, o cabo Fred Cacheta, Cleide Lara, Delcimar Fortunato, Domingos de Paula, nosso presidente, doutora Trícia Barreto, Edmilson Mercado, Eli Rosa, Frederico Godoy, meu xará, Hélio Araújo, Jackson Charles, vice-presidente, o Jean Carlos, João da Luz, João Feitosa, José Fernandes, Leandro Ribeiro, Lizê José, Luzimar Silva, o policial federal Suender, professor Marcos, Reamilton Espínola, Celiane da SOS, SOS, e Thaís Souza. E, em especial, o vereador Hélio Araújo, pelo convite que fez para a gente aqui. Obrigado, meu amigo, de verdade, espero que a gente possa trabalhar junto aí. Já colocamos nosso mandato à disposição, não só da cidade de Anápolis, hoje, obviamente, com carinho especial à cidade de Anápolis, mas também todo o estado de Goiás. Bem, não é segredo nenhum para vocês aqui, pelo menos o pessoal que nos acompanha, como eu e o Gustavo fomos eleitos, né? É uma posição forte, um posicionamento ideológico forte, sempre a serviço do nosso Brasil, sempre das pautas cristãs. Fico muito feliz de ver o crucifixo aqui atrás de mim e da leitura de uma passagem bíblica sempre antes de cada sessão. Isso mostra que Goiás consegue manter uma tradição que, infelizmente, a gente vê se perdendo no Brasil, que é saber, apesar do respeito que nós temos que ter com todas as religiões, é saber e conhecer bem quais as bases que formaram o nosso Brasil, quais as bases que formaram o nosso país e a nossa nação. Fico muito feliz também de ver todas essas crianças aqui hoje nesse projeto. Parabéns para vocês, estamos chegando aqui agora, vocês jovens, vocês são o futuro do nosso país, parece um clichê falar isso, mas escutem seus pais, se aconselhem muito com seus pais, vocês podem ter certeza que eles querem o melhor para vocês. E na hora que vocês começarem a se interessar por política, procurem sempre vários lados. Não fiquem presos só a um e tentem entender. Vocês ainda são muito jovens, mas tentem entender quem está buscando o melhor para vocês. O Gustavo tem um desafio um pouco mais difícil que o meu, né? Aqui a gente, no âmbito estadual, a gente acaba cuidando muito da falta de infraestrutura, do cuidado com as cidades, com os municípios, né? Da malha viária. Geralmente é o que a gente vê mais os pedidos na Assembleia. O Gustavo tem um trabalho muito grande, um desafio muito grande, que é a pauta ideológica. Nós fomos eleitos defendendo pautas do ex-governo, né, do presidente Bolsonaro, que, modéstia à parte, ele fez um trabalho muito bom, deixou nosso país ajustado, entregou uma economia muito boa, né, um país aí que tem uma inflação menor que a dos Estados Unidos, um crescimento maior que a da China, primeira vez que isso aconteceu, mesmo com pandemia, mesmo com toda a situação que ocorreu, o Brasil saiu-se muito bem dessa situação. Infelizmente, por um motivo ou outro, não conseguiu-se a reeleição, E agora nós estamos diante de um grupo político aí que a gente já viu a capacidade e o histórico que tem de fazer um estrago no nosso país. Nossa função aqui é blindar o nosso estado de Goiás disso. E a cidade de Anápolis eu vejo que já sai na frente, né? É uma cidade aqui que tem um perfil muito tradicional, um perfil que não esquece das suas raízes, um perfil que sabe muito bem trabalhar, não só a economia, mas principalmente a base familiar, que é o que sustenta todo o restante da sociedade. Então, contem com a gente vai fazer um enfrentamento sério, apesar de eu me colocar como independente, né? Não sou necessariamente oposição e nem base do governo Caiado, mas eu estou disposto a conversar e eu vou conversar muito com esse governo, com o governador, para a gente poder ajudar o município de Anápolis e todos os outros municípios do nosso estado, né? Da minha parte, pelo menos, não vai haver nenhum entrave nos diálogos e no debate, né? E, principalmente, contem comigo também para vigiar e ficar atento e denunciar para vocês, que é basicamente o que nós fizemos como comunicadores antes mesmo de ter alguma ambição política, que é mostrar para vocês e vigiar e mostrar tudo o que está acontecendo e trazer até vocês o que pode ser uma desinformação ou uma tentativa de manipular, né? A gente vê hoje, em um caso que eu vejo aqui essas crianças e me deixa especialmente preocupado, a gente viu esse caso da imprensa já começando a forçar a transição de gênero, né? Ou mais popularmente conhecido como a mudança de sexo em criança a partir de 4 anos. Não é uma pauta que um deputado estadual deveria se ocupar, ele deveria se ocupar mais em levar recursos aos municípios, mas infelizmente, mais 5 minutos. Mas infelizmente, se tiver dinheiro público sendo utilizado para fazer a mudança de sexo, ou procedimento de mudança de sexo em qualquer nível em criança, a gente vai intervir nisso aí, tá? Queria aproveitar para fazer os agradecimentos aqui, pessoal, também ao Elvis da Direita Anápolis, ao Johnny da Direita Anápolis, Dr. Dilvo Constantino, pastor Cleiton da Santa Casa, que inclusive acho que a gente tem uma reunião com ele depois, né? A gente quer trabalhar muito próximo da Santa Casa. Oi? Ah, padre, perdão. O padre Cleiton da Santa Casa, a gente quer trabalhar muito próximo, a gente vai ter uma liberdade maior com as emendas aí, eu quero fazer um trabalho próximo com a Santa Casa, principalmente aqui em Anápolis e também em Goiânia, né? Muito próximo. O Ricardo, empresário da Latocar, o Júlio Proarmas, nosso amigo, e a todo mundo que pôde nos receber aqui hoje. Pessoal, contem com a gente, a Alego está de portas abertas para você, a gente está construindo um bom relacionamento com o presidente, com o Bruno Peixoto, nosso gabinete na Alego 405 está de portas abertas para vocês, eu espero que os vereadores possam ir lá nos prestigiar também e levar suas demandas, tá? Da minha parte, como já disse, independente do partido, tá? Independente da posição ideológica, se for pelo estado de Goiás e se for pelas tradições, se for pela família, pelos valores cristãos, não sendo nada que agrida o nosso estado, a nossa sociedade, o que deu essa base e o que tornou a cidade de Anápolis uma cidade tão pujante e o que tornou o nosso estado de Goiás uma referência nos valores para toda a sociedade brasileira, contem comigo, nosso gabinete está sempre de portas abertas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Deus abençoe a cidade de Anápolis, grande abraço, fiquem com Deus.
Obrigado ao nosso deputado estadual, Fred. Na sequência, convido o deputado federal, Gustavo Gaia, que vai usar 15 minutos na tribuna aqui.
Bom dia, amigos. É um prazer, uma honra, um privilégio enorme estar aqui hoje. Agradecer o convite ao meu amigo Hélio, né, que entrou em contato comigo, vereador Hamilton, que nós já participamos de alguns programas de rádio, presidente da casa, Domingos, Cleide, aos Freds que estão aqui presentes e a todos os outros vereadores que representam o povo de Anápolis. É meu primeiro mandato, essa é uma das minhas primeiras falas enquanto parlamentar eleito. Haverá muita modulação ainda a ser feita, muita adaptação, tenho que aprender um pouco sobre essa liturgia. E também quero dizer obrigado às crianças, só porque eu fui fazer isso, elas estão indo embora, aí ó. Elas olharam e falaram, não, esse é chato demais, vão embora. Vocês preferem a sala de aula ou ficar aqui, molecada? Ah não, gente, deixa as crianças aqui. Deixa. Ó, não esqueça de fazer a tarefa de casa, viu? Não é para fugir da escola. Boa aula. Eu achei muito, muito auspicioso. Assim que eu cheguei, eu olho para a minha direita, vejo essa criançada toda aí sentada, assistindo uma sessão na Câmara dos Vereadores. Talvez eles não tenham idade ainda para entender, mas eu acredito que todos nós estejamos aqui por eles, não é? De uma forma ou de outra, se você for analisar os motivos que nos levam hoje a estar aqui representando as pessoas, participando da política, defendendo o que nós acreditamos, é porque lá no fundo, ou até mesmo na superfície, o que nós queremos é entregar um mundo melhor para eles. Eu acho que a nossa grande responsabilidade enquanto adultos é entregar um mundo melhor para os nossos filhos. E às vezes eu acho que a gente está fracassando nisso. Às vezes não, até com muita frequência. Eu acho que a nossa sociedade está fracassando nisso. Dizem que o maior teste de moralidade de uma sociedade é a forma que ela cuida das nossas crianças. O Fred falou aqui agora sobre a forma que as crianças têm sido tratadas hoje em dia. Coisas abomináveis, terríveis têm sido feitas com os nossos filhos. E quando a gente se ergue para defendê-los, nós somos os atacados. Usam-se todos os adjetivos possíveis para desmerecer a nossa pauta, a nossa defesa, os nossos argumentos. Tem outra frase que eu lembrei agora, que é: são nas tempestades mais fortes que crescem as árvores mais firmes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes. A gente está vivendo um momento hoje de tempo muito difícil. Muito difícil. Estamos prestes a enfrentar uma das piores tempestades que o Brasil já viu. Esse grupo que chegou à presidência não tem o mínimo de apreço pelos nossos valores, pela família, pela nossa fé. E eles estão dispostos a tudo que for possível para destruir os pilares da nossa sociedade e para perseguir aqueles que se atrevam a defender esses pilares. Então é nesse momento que o Brasil, não só o Brasil, na verdade, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro. É nesse momento que o mundo precisa que pessoas fortes, convictas, corajosas, se ergam, falem, trabalhem, partem para ação. Porque aquelas crianças que estavam sentadas ali agora precisam de vocês. Aquelas crianças que estavam sentadas ali agora, para ter o mínimo de liberdade, decência no futuro delas, elas precisam que nós sejamos seus heróis. Não essas personagens de desenho ou de filme, nós que estamos aqui sentados hoje. Aqui em cima, os representantes eleitos, e aí embaixo, pais, mães, professores, profissionais, avós, tios. Elas precisam que nós sejamos fortes por eles, para que eles possam ter uma vida melhor do que nós estamos vivendo. Eu pretendo andar muito pelo Estado, ouvir as demandas do povo goiano, e comecei justamente com a nossa vizinha de Anápolis. Anápolis é conhecida em Goiás por ser, se não a mais, uma das mais conservadoras cidades do Estado. A fé cristã aqui, ela corre nas veias do cidadão anapolino. Nós percebemos isso assim que entramos aqui, com a leitura da palavra de Deus, nós temos um crucifixo acima de nós. Isso nos lembra que tem um propósito, isso nos lembra de onde vêm os nossos valores. E por que nós estamos aqui lutando? Eu pretendo honrar as pessoas que me apoiaram. E eu sei que vai ser um sacrifício muito grande. Porque do outro lado tem uma máquina de destruição, né, Fred? Uma máquina de destruição de reputação que não tem escrúpulos nenhum em mentir, deturpar, falsear, atacar. Mas eu pretendo honrar as pessoas que me apoiaram. E o apoio que a gente teve em Anápolis foi gigantesco. E me impressionou. Porque eu vim a Anápolis durante a campanha uma vez, apenas uma vez. E a quantidade de votos que a gente teve aqui foi algo fenomenal. sem grupos políticos, sem apadrinhamentos de candidatos a deputados estaduais, vereadores. Foi o povo que acordou, o povo esclarecido, que começou a perceber que tem que escolher melhor os seus representantes eleitos, que tem que pesquisar o que eles defendem, como eles vivem, o comportamento. E aí, quando eu vejo o resultado, eu fiquei impressionado. Porque é um ambiente de muita disputa a cidade de Anápolis. É um lugar onde os candidatos que gastam milhões para comprar votos e apoio. E eu, sem usar fundo eleitoral, sem usar um real de dinheiro público, vindo aqui apenas uma vez, consegui expressivos 11 mil votos, não foi, Jane? Quase 12 mil votos. Então eu falei para o Jamie, falei para a minha equipe, olha, quando a gente for começar a rodar o estado, a gente tem que começar por Anápolis. A gente tem que ouvir as demandas do pessoal de Anápolis, e saindo daqui a gente vai fazer uma reunião, eu quero conversar com aqueles que me apoiaram, quero conversar com o Elvis e o Johnny, do Direito Anápolis, que trabalharam sem nunca pedir nada, pediram nada em troca, acreditando num projeto, acreditando num país. Eu espero poder honrar a todos que me apoiaram. Vamos seguir em frente. A gente vai ter uma tempestade de tempos sombrios aí diante de nós. Nós sabemos que chegou na presidência um grupo que eu não posso nem dizer que é um grupo político. Ele está mais para um crime organizado, vocês sabem disso, tão bem quanto eu. E a gente vai precisar de toda a ajuda possível para poder sobreviver a essa tempestade. E eu tenho certeza que aqui em Anápolis nós vamos ter um epicentro do conservadorismo no nosso estado, da direita, da defesa dos valores e da família. E eu fico muito feliz de poder saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para poder enfrentar os próximos 4 anos, defender o nosso país e garantir um futuro melhor para aquelas crianças que estavam aqui, as nossas crianças que estão na escola agora, todas as crianças do nosso estado, do nosso país. Obrigado.
Obrigado, deputado federal Gustavo Gaia. A gente fica muito feliz de ouvir esse pronunciamento de Vossa Excelência, porque a cidade de Anápolis, no passado, ela já deu uma grande votação a um deputado federal que ele conhecia a cidade de Anápolis só porque passava na BR. Eu espero que realmente Vossa Excelência, como a deputada Silvie, que teve uma grande votação na cidade de Anápolis, possa transformar essa votação. E aqui que a população espera na nossa cidade, que é investimento para a gente dar qualidade de vida a essas crianças que aqui estavam. Então, a gente fica muito feliz de ver esse pronunciamento de Vossa Excelência. Também ouvi aqui do deputado estadual que ele, juntamente com Vossa Excelência, vai até a Santa Casa para poder estar conversando. E quando vocês chegarem na Santa Casa, que possa fazer uma conversa com a direção da Santa Casa, que realmente recurso enviado para o deputado federal, para o senador, para o deputado estadual, possa ser revertido para a população, mas com atendimento gratuito. E o que a gente vê hoje na Santa Casa, 99,9% são atendimento particular. Uma grande estrutura que foi montada ali, mas a sociedade aqui na cidade quase não está tendo acesso. Então, a Santa Casa precisa, sim, de receber recurso do governo estadual, dos parlamentares, do município, mas dá uma contrapartida à sociedade fazendo um atendimento filantrópico. É isso que a gente espera. E já despeço de Vossa Excelência, deputado federal Gustavo Gai, e de Vossa Excelência, deputado estadual Fred, e suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer os cumprimentos. E depois a gente vai abrir o grande expediente para que os vereadores possam falar, porque eles têm já uma agenda. Tá
mas
bom?
Eu gostaria de fazer uma observação, presidente, em defesa dos nossos candidatos de Anápolis. Eu quero aqui cumprimentar o deputado.
O senhor faz depois, vereador, porque
ele não
vai estar
presente, presidente.
Mas aí vai transformar em discussão.
Não.
Presidente, nós queremos dar boas-vindas também. Eu quero ficar ao dia da palavra.
Peço a Vossa Excelência que fique mais um pouquinho, 10 minutos. Eu vou abrir a fala ao primeiro vice-presidente Jackson Charles, depois ao vereador Luzimar e aquele vereador que comentou e quiser.
Eu quero primeiro cumprimentá-los pela vitória, cumprimentar os dois deputados, de modo especial o Gustavo Gaia, dizer a ele que o mais difícil, deputado, não é ser eleito, é manter-se no mandato, é ser reeleito. Agora, seja onde o senhor for, Eu acho que primeiro o senhor tem que ver o caráter dos candidatos na cidade. O senhor mencionou ali que a cidade de Anápolis é um local onde os candidatos compram votos. É um lugar onde gasta muito dinheiro comprando votos. Eu quero dizer que o senhor não foi feliz na sua fala. Aqui nós temos candidatos corretos, sérios, honestos, inclusive nessa casa. Está ali diante do senhor um deputado federal que foi muito bem votado em Anápolis, que tem um trabalho muito grande na cidade e que não soou bem essa fala. Então, eu queria que o senhor, só para o senhor entender, não, sem desmerecê-lo, mas eu, na condição de anapolino que sou, eu não posso ficar calado diante dessa colocação. Tá bom?
Vereador Osmar Silva. Vereador Reamilton.
Bom, antes, eu quero aqui usar aqui a minha fala. Já quero fazer minha autodescrição fazendo um evento aqui rapidinho. A minha altura, tá um minuto, minha altura, 1,74m, 61kg, trazendo aqui um projeto que a gente tem nessa Casa de Lei, que é sobre a autodescrição. E quero cumprimentar aqui o deputado Gustavo Gaia, deputado Fred Rodrigues, também, né, parabenizado pela expressão de votos, né, o segundo deputado mais bem votado, né, deputado federal, né, com mais de 200 mil votos, deputado Gustavo Gaia. Gustavo Gaia conhece o nosso trabalho, né, em prol das pessoas com deficiência, inclusive, né, o autista, né, já conhece a minha história, a Etienne, a sua esposa, já sabe da nossa história com o autista. E eu quero aqui evocar o sentido de um olhar específico sobre a comunidade brasileira, né, na questão PCD, né, na PNEE, né, que é Políticas Nacionais de Educação Especial, e também chamar a atenção do nosso deputado Frederico, quanto também as emendas voltadas aqui ao nosso município para, né, as crianças, né, com deficiências, né, e outras frentes voltadas para o PCD. Muito obrigado, Evopá.
Então, vereador João da Luz, depois vereador João Feitosa e vereador Delcimar Fortunato.
Palavra também.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Quero dar as boas-vindas ao deputado federal Gustavo Gaia, dizer que sou seu seguidor. Eu só não votei em você porque fui candidato também. E também dar as boas-vindas ao deputado estadual, o Fred, né, que está aqui conosco. A Anápolis precisa, quando você tem uma representatividade, pessoas que votam em você, precisa dar uma contrapartida com recursos, através das emendas impositivas. Então, quero dizer que a Anápolis precisa do seu apoio, precisa dos recursos advindos das suas emendas, investindo na nossa cidade. E nós tivemos agora, para você ter um exemplo, duas pontes importantes na cidade foram destruídas pela grande inundação. Então, já te dá esse alerta. Eu queria dizer para você o seguinte, eu já vi que sua posição vai ser oposição, você não vai sentar no colo do Lula. Isso que é importante a gente saber. Pedir uma coisa para você. Pedir uma coisa para você importante, que os patriotas que elegeram vocês, que souberam se colocar, né, na campanha, vocês tiveram uma estratégia extraordinária que foi bem sucedida. E esse é o seu mérito, o mérito seu e de vários outros. Que representou a oposição.
Conclua, vereador.
Junto ao PT. Eu queria pedir para você o seguinte, as manifestações e as posições contrárias ao governo, elas não podem ser caladas com esse 8 de janeiro. Eu acredito que precisa de encabeçar esse movimento dos patriotas para não deixar o PT fazer o que quiser com o Brasil. Então, eu queria deixar essas palavras para vocês, para ter gestão para organizar os patriotas e os patriotas inundar as ruas novamente contra esse governo, esse desgoverno que pode acontecer no nosso país. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Dizer a Vossa Excelência, vereador João da Luz, que as manifestações não foram caladas, o que foi barrado foi o vandalismo, só isso. Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, parabenizar os dois parlamentares e dizer que a Anápolis está, sim, esperando condições, verbas de Vossas Excelências. E também da fala que eu entendi de Vossa Senhoria foi que o fundo partidário, não julgando aqui para Anápolis, mas tem que ser de dividido num total no Brasil e não foi propriamente aqui. Aí eu faço essa defesa a Vossa Excelência e dizer que realmente fica de olho, mas eu tenho certeza que o Brasil vai para frente. Deu a palavra.
Vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, o El Araújo, do PL, que fez o convite aqui ao deputado federal Gustavo Gaia, o deputado Fred, do DC, e quero cumprimentar aqui o suplente de deputado federal, Júlio Proarmas, que teve uma votação expressiva, uma revelação aí no mundo da política, um cidadão acima da média. Quero também cumprimentar o doutor Olegário, médico e filiado ao PSD, cuidou de mim e da minha família quando nós pegamos Covid, uma pessoa que eu tenho maior apreço. Bom, eu quero, Gustavo Gaia, fazer das palavras dos colegas, as minhas, no sentido de você angariar recurso aqui para a cidade de Anápolis. Eu sou um seguidor seu, parabéns pela sua votação, pela sua postura de zelar e cuidar da família. Você é um cara que tem coragem. Política é para os corajosos. Você está de parabéns, E que você traga para nós aqui recurso. As portas do meu gabinete estão sempre abertas e estamos à disposição também para percorrer a cidade afora. O deputado Fred, que é deputado estadual, vou bater na sua porta lá várias vezes, E acredito que Vossa Excelência vai nos receber lá. Nunca vou pedir nada para mim. É sempre o povo, os menos favorecidos. Aqui é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência, o companheiro de partido de vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Apenas cumprimentar e agradecer a presença dos nobres deputados aqui, deputado federal Gustavo Gaia, deputado estadual meu xará Frederico Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Fred já declarou que o gabinete dele está de portas abertas. Eu falei que eu não dispenso também não, viu, Delcimar? Não dispenso, se precisar, chamo Vossa Excelência para nós ir lá bater para requisitar. E é o que nós queremos mesmo, trazer recursos para essa cidade maravilhosa, que é essa cidade que realmente merece uma atenção especial. Assim como o deputado federal Gustavo Gaia falou, Anápolis, ela é uma cidade conservadora, uma cidade de direita. Eu aqui em toda a campanha sempre fui um defensor do nosso presidente Bolsonaro, E espero que você realmente seja uma oposição lá, viu, Gustavo? Uma oposição e que realmente possa melhorar não só o estado de Goiás, mas o Brasil inteiro, sendo oposição diuturnamente com esse governo, que nós já conhecemos o modo operante dele. Então, muito obrigado pela visita. Esteja aqui, a Casa do Povo está sempre de portas abertas e qualquer coisa eu irei lá também. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Na sequência, agora o vereador Gui Rosa, depois policial federal Suender, Hélio, vereador Ecleide, depois vereador Lisieiro Zebote.
Obrigado, senhor presidente. Quero dar boas-vindas aos dois deputados, estadual e federal, e dizer que essa cidade precisa muito de vocês. A cidade não, a nossa região. E aí eu vou falar, voltado um pouco para o deputado Gaia, e até parabenizá-lo, segundo ele, um dos primeiros discursos que ele faz como político eleito, muito aplicado, parabéns. Deputado Gaia, a Anápolis não é sozinha, a Anápolis tem 1,2 milhão de vidas que buscam seus socorros aqui para doença de alta complexidade. Aqui tem mais ou menos 180, 170 crianças abaixo de 12 anos, precisando ser diagnosticada e em tratamento, inclusive, de tratamento do câncer. Não tem referência para essas crianças. É desumano saber que essas crianças têm que ir para outros estados, outros lugares, na presença de desconhecidos, na presença de cidades desconhecidas, longe de seus parentes, longe de seus coleguinhas de escola, enfrentar uma doença tão dura. E outra questão, senhor presidente, que também tem mais ou menos 200 pessoas que fazem hemodiálise e não tem transplante renal. Então é muito importante que o senhor debruce nessas demandas, senhor presidente, e penso que as pessoas que votaram no senhor não foi por um despertamento político, foi por uma necessidade, que os seus direitos estão sendo ceifados. Gostaria muito que o senhor pensasse nessas demandas, estou aqui à disposição, caso o senhor queira avançar na conversa. Eu trabalho na área desde a minha adolescência e padeço muito com essa demanda aqui. Muito obrigado, devolvo a palavra. Desculpa aí, senhor presidente.
Na sequência, policial federal Suender.
Bom dia a todos. Dar as boas-vindas ao Fred, deputado Fred, dar as boas-vindas também ao deputado federal Gaia. E mandar um abraço também, manda um abraço lá para o Sanderson, deputado federal Sanderson, que é amigo meu, parceiro de luta, né, desde na Polícia Federal, desde muito tempo, e o Sanderson é um ótimo parlamentar lá. Apenas parabenizar pela sua fala e dizer que Anápolis realmente precisa, né, dessa linha da direita aí. Anápolis é a direita, né? Foram mais de 150 mil votos para o presidente aqui, apesar que ela está espalhada. E aí, com a ajuda do vereador Hélio aqui, suplente senador, com a sua ajuda, a ajuda do Fred, com tantos outros da direita aí, eu tenho certeza que os próximos dias aí, os próximos tempos, nós faremos de Anápolis realmente uma cidade de direita dentro do estado de Goiás. Sobre recurso, importante dizer que a gente vai precisar, sim, né, dos recursos, em especial um hospital aqui, um hospital de ponta, uma UPA, né, na região norte, restaurante popular no DAIA, enfim. Hoje, nós temos um centro de internação aqui, que nesse momento pessoas pedem socorro para nós. Então, é importante que a gente tenha a visão da saúde aqui mais ampla e nós vamos precisar de todo apoio possível. Obrigado.
Na sequência, a vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos. Apenas para parabenizar o deputado, sou sua seguidora, sou sua fã, gosto muito dos posicionamentos do senhor e coaduno com muitos deles. Sou conservadora e luto muito pela pauta da família, a defesa da nossa família, a defesa da nossa fé. E participo muito, acompanho muito os seus posicionamentos e quero parabenizá-lo e me sinto bem representada. Não o apoiei, tive meu candidato, que foi o deputado Jefferson, que também eleito, que também defende a fé conservadora, defende a fé, defende a família e é conservador. São princípios conservadores. E Anápolis é uma cidade conservadora. E quero agradecer a sua presença e, lógico, Anápolis tem passado aí por um período de chuvas intensas essas, que tem trazido aí vários transtornos para a população em relação à nossa infraestrutura. E precisamos, sim, do apoio aí com emendas. E já quero aqui me colocar à disposição do senhor para a gente estar sempre trabalhando em prol dessa pauta conservadora que nós precisamos, sim, lutar contra ela.
Na sequência, vereador Hélio e depois vereador Vizier Zebote.
Presidente, só para agradecer o deputado estadual Fred Rodrigues e o deputado Gustavo Gaia pela oportunidade de estar aqui visitando essa casa e a todos da direita que estão aqui presentes, agradecer a vossa presença, de todos vocês, sem colocar nome de nenhuma pessoa, agradecimento e dizer a você, deputado Fred, a você, deputado Gaia, você tem uma missão, a sua palavra é única. Nós, como políticos, nós não viemos ficar ricos em política, em nenhum momento. Você tem a missão de passar a limpo tudo, zerar a corrupção no estado de Goiás. Essa é a sua fala, a sua voz. Eu percebi isso aqui hoje. E é muito importante a gente dizer, a gente não veio para a política para ficar rico, não, a gente veio para servir. Eu falo isso quando eu vejo faltar segurança, quando eu vejo faltar saúde, quando eu vejo faltar as coisas, porque as pessoas estão lá na ponta que precisam, e vejam no político, e tem o nome do político sujo, na lama, ligado a algum esquema de político, isso você faz muito bem. Hoje a gente precisa de você na Assembleia, do Fred na Assembleia e você na Câmara Federal para proteger essas pessoas que mais precisam e zerar essa corrupção que está no estado de Goiás, não só no estado, mas em todo o Brasil. Obrigado, Fred. Obrigado.
Na sequência, o nosso ex-prefeito da cidade de Anápolis, ex-presidente dessa casa e vereador Lisier José Bote.
Obrigado. É diferente do Ré Hamilton, mas você está apresentando a pessoa já. Não vou falar da minha estatura nem nada, mas cumprimentar os nossos visitantes. O Fred, assim, vejo pouco, né, mas vi um debate muito interessante, Nelson Mandela e etc. Gostei muito da lucidez, né, e da, digamos, do conhecimento de causa. Achei muito interessante, então parabéns pela conquista também, eleição. Gustavo Gaia, eu não sou exatamente um seguidor, mas vejo muito as suas postagens e acho também, da mesma forma, de uma lucidez tremenda, né? E eu espero que toda essa verve de vocês se transforme, né, em resultados, né, no âmbito estadual e no âmbito federal. E foi tudo isso que já disseram aqui. O que, que nós esperamos? Nós esperamos o retorno de vocês. E aguardamos que daqui um ano, dois anos, vocês voltem a essa tribuna já fazendo presente, uma prestação de contas do que vocês trouxeram para Anápolis, do que vocês encaminharam para essa cidade, que tá, todo mundo está dizendo, precisa muito, né, em conta. E a Anápolis sabe reconhecer também, tá? Vocês tiveram uma votação expressiva aqui, quiçá, nas próximas vezes, seja bem justificada essa representatividade que vocês tiveram aqui em Anápolis. Bom, obrigado pela presença.
Mais algum vereador? Vereador Jean e depois vereador, ex-presidente dessa casa, Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado federal Gustavo Gaia, deputado estadual Fred Rodrigues, é isso mesmo, Fred Rodrigues, né? É, dar as boas-vindas a eles, sem ser reincidente nas falas, mas é importante que a presença de vocês e a afinidade com a cidade de Anápolis possa se converter também em benefício. Eu creio que vocês têm todo esse potencial. Fui candidato a deputado estadual, Fred, e uma das pautas que certamente eu tinha, e hoje está estampada, inclusive, na capa do Popular, peço a você, como deputado, possa, quem sabe, criar essa bandeira, inclusive, de rever. As taxas cartorárias do Estado de Goiás são uma das mais caras do país. Se viabiliza dezenas de situações de pessoas mais humildes a ter regularização e segurança jurídica em seus imóveis, patrimônios e situações diversas que envolvem aí os tabelionatos e certamente os registros de imóveis. Então fica aí uma sugestão para que, né, o deputado estadual possa observar isso, que entra mandato, sai mandato, deputado estadual nenhum ventila essa situação.
Obrigado, vereador.
Tenho certeza que vocês terão sucesso. Né, Gustavo, parabéns. Gustavo, quando eu passava em Anápolis, tinha alguém já manifestando o voto do Gustavo. Eu apoiei o deputado Valtim, mas certamente torcendo para que tenha êxito aí no seu mandato, assim como o Fred também, e nós estamos aqui à disposição também.
Obrigado, vereador Jean. Cedo a palavra também para as considerações do vereador, ex-presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente de exercício, vereador Jackson Charles, cumprimentar a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos, a imprensa, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar o deputado federal Gustavo Gaia, deputado estadual Fred, dizer que a cidade de Anápolis é uma cidade acolhedora, prova disso foi a votação expressiva que Vossa Excelência teve aqui no município. Eu fui candidato a deputado federal com uma campanha totalmente atípica, apenas dentro da cidade de Anápolis, tive aqui 25 mil votos, uma campanha franciscana, e eu tinha como bandeira todas as emendas impositivas do mandato trazer para a cidade de Anápolis, que é uma cidade polo, que atende aqui cerca de 72 municípios, principalmente na área da saúde. Então, eu queria pedir a Vossas Excelências, tanto o Fred, que está na Alego representando o Estado de Goiás, você representando o Estado de Goiás na Câmara Federal, que dê uma olhada especial, deputado Gaia, para a nossa saúde. Eu vejo aqui o doutor Olegário com a bandeira da maternidade doutora Adalberto, precisa muito de recursos, tanto do governo federal como do estadual, e também a Santa Casa. Então, queria contar com o senhor, que o gabinete esteja aberto, tanto de Vossas Excelências, em especial para a nossa saúde. Cumprimentar aqui também, em tempo, meu amigo Júlio Pro Armas, que também foi candidato a deputado estadual, federal, e também teve uma votação muito expressiva. Parabéns, sucesso no mandato de ambas excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Jean. Antes de passar a palavra ao deputado estadual Fred Rodrigues e ao deputado federal Gustavo Gaia, quero também fazer os cumprimentos aqui a um dos mais conceituados médicos da cidade de Anápolis, meu amigo pessoal e amigo da casa, doutor Olegário. Forte abraço, Olegário. Quero passar a palavra agora ao deputado estadual Fred Rodrigues para que ele possa fazer a conclusão.
Vou fazer umas considerações aqui, agradecer a palavra de todos vocês. Com certeza, mais uma vez, reitero aqui que nosso gabinete está à disposição. Né, ao Lisier, pelos elogios, obrigado, Lisier, por acompanhar a gente lá, de verdade. Convido a todos a acompanhar nosso debate também, nossos vídeos. Espero que, humildemente, a gente possa contribuir de alguma forma. Né. O Hamilton falou a respeito do PCD e do autismo, né, Hamilton? A gente fez questão de entrar na Comissão da Saúde, na Comissão da Educação. Peguei a Comissão da Cultura e sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente vai ter um suporte forte para trabalhar isso aí. Vai lá no nosso gabinete também. E o João da Luz, não foi, falou a respeito dos manifestantes. Pode ter certeza que a gente não esqueceu esse pessoal. A gente tem total noção do que aconteceu ali. A gente vai buscar a individualização das responsabilidades, inclusive através da Comissão de Direitos Humanos. Aquelas pessoas que estão lá são presos políticos. Quem cometeu vandalismo, quem realmente entrou e quebrou, que pague. Agora, quem estava longe, quem estava olhando, e principalmente aquelas senhorinhas que estavam a 10 quilômetros de distância no QG do Exército rezando e foram presos, jogados na cadeia da mesma forma, isso é um absurdo. Esse pessoal não é golpista, esse pessoal não é terrorista, são pessoas que estavam lutando por um Brasil melhor. E com certeza não vou aceitar um descondenado por corrupção que se gaba de interferir para soltar sequestradores, que soltou um terrorista, que deu asilo a um terrorista, César Batista, no seu último dia de governo, e que principalmente chama um processo legítimo de impeachment de golpe. Esse cara não vai chamar essas pessoas de terroristas, de golpistas, e a gente vai atuar lá através da Comissão de Direitos Humanos para dar a devida individualização na responsabilidade.
Obrigado, deputado Fred Rodrigues. Cedo a palavra agora ao deputado federal Gustavo Gaia para fazer suas considerações.
Bom, eu tenho só algumas considerações a serem feitas como resposta aos nossos ilustres vereadores que falaram comigo agora. João da Luz, certo? João da Luz, a esquerda está tentando criminalizar a direita agora por algo que eles fizeram ao longo de décadas. A esquerda é conhecida notoriamente por ter sempre usado de violência, terrorismo, vandalismo, destruição, para tentar impor sua ideologia, né, seu posicionamento. E eles estão tentando fazer com que o 8 de janeiro seja uma ferramenta, instrumentalizar para calar a direita. Isso não vai ficar assim. Nós vamos sim proteger e resguardar essas pessoas que querem se manifestar e nós vamos atrás de libertar esses 900 presos políticos. Como o Fred disse, quem cometeu um crime que pague, mas não pode usar isso para calar as pessoas de direita, sendo que a esquerda fez isso ao longo de toda a sua existência. Ao longo de toda a sua existência, a esquerda usou o terrorismo e a violência. Foi um dos nossos candidatos que foi esfaqueado, não o candidato deles. Então eles não vão ficar assim, principalmente como o Fred disse, né? Um descondenado chefe de uma organização criminosa. Eu queria agradecer também, um comentário ao vereador Jackson, né? Talvez você não tenha me entendido muito bem, mas é ou não é parte da cultura política brasileira a questão da compra de votos. Eu não disse que candidatos de Anápolis compravam votos, eu disse que a compra de votos, ela acontece. Inclusive, pessoas de outras regiões vêm para Anápolis para fazer isso. E eu sou contra isso. Então, eu quis fazer de uma forma geral, não falando de ninguém da cidade de Anápolis. E é isso, pessoal. Obrigado.
Mais uma vez, aqui, agradecer a presença do deputado federal Gustavo Gaia e também do deputado estadual Fred Rodrigues. Suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente fazer os cumprimentos.
São 10 horas e 34 minutos, sessão suspensa, então, pelo presidente Domingos Paula para recepcionar, para se despedir dos convidados desta manhã de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Estiveram presentes, então, na Câmara Municipal, no plenário de Teotônio Vilela, o deputado federal Gustavo Gaier, ele que é do PL, e também o deputado estadual Fred Rodrigues, do Partido Democracia Cristã, DC. Ambos atenderam um convite, uma agenda proposta pelo vereador Hélio Araújo, do PL, para participar nessa primeira etapa, da sessão ordinária, através do pequeno expediente. Ambos falaram na tribuna, sobre o posicionamento ideológico de seus mandatos, sobre a defesa da pauta conservadora, mas acabaram assumindo um compromisso com a cidade de Anápolis, no sentido, e foi esse os pedidos que os vereadores fizeram, Orisvaldo Pires, no sentido de que Anápolis receba investimentos através dos dois deputados. Um lá na Assembleia Legislativa, em Goiânia, o outro em Brasília, na Câmara Federal. Eles vão ter a possibilidade, a partir do orçamento que vai ser votado no final deste ano, para entrar em vigência em 2024, de apresentar emendas impositivas. E os vereadores pediram, então, recursos para a cidade de Anápolis e, ao longo do ano, também trabalhar para que a Anápolis seja beneficiada através dessas atuações parlamentares.
E interessante também que, na intervenção que o presidente Domingos Paula fez, após as falas dos deputados, Marcos, até porque os deputados disseram que estariam com a direção da Santa Casa de Misericórdia, ainda no dia de hoje. E o presidente fez uma crítica, né? Ele encaminhou aos deputados um pedido para que eles pudessem, inclusive, discutir esse assunto na Santa Casa, o presidente entendendo que os recursos que vêm canalizados pelas emendas, não é, que possam ser totalmente destinados ao atendimento pelo SUS. A gente entendeu na fala do presidente uma crítica, né, a uma mudança do perfil de atendimento da Santa Casa de Misericórdia, e ele repassou isso aos deputados para que os deputados também intervenham e falem a respeito desse assunto com a direção da Santa Casa de Misericórdia. Marcos.
São 10 horas e 36 minutos. Quem nos acompanha aí no YouTube observa, os vereadores acabaram de fazer uma foto oficial com os dois parlamentares que participaram na sessão de hoje, o deputado federal Gustavo Gair e o deputado estadual Fred Rodrigues. Daqui a pouquinho, então, a sessão ordinária será retomada para dar continuidade, então, aos discursos na tribuna e também a ordem do dia, onde entra a votação de matérias. Passando uma informação de um acontecimento da manhã de hoje aqui na Câmara Municipal, nós tivemos a primeira reunião da Comissão de Saúde e Saneamento deste ano de 2023, e foram eleitas, aquelas que comandarão o colegiado, vereadora Andréa Rezende, presidente da comissão, e a doutora Trícia Barreto, a vice-presidente.
Estou aqui com o ex-presidente Leandro Ribeiro, ele que hoje pela manhã esteve, né, acompanhou, né, a movimentação que o...
Solicito, pessoal, que possa dirigir ali, passar a VIP aqui a casa, para a gente poder retornar à sessão. Vereador Hélio, que o senhor possa conduzir para a gente poder retornar à sessão.
O senhor esteve agora acompanhando a movimentação da prefeitura, a tomada de posição em relação a tudo que aconteceu na cidade, esse temporal que desabou sobre a cidade, nesse momento muito complicado. E a Câmara acompanhando sempre de perto isso, vereador. Bom dia.
Bom dia, Orisvaldo, Marcos Vieira, mais uma vez, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos acompanham. Realmente, nós estivemos ali no Flamboyant, onde rodou uma ponte, uma via de grande importância pelo acesso que tem às comunidades, aos bairros. E nós observamos que realmente em 2 horas caiu uma água que poderia cair até em 72 horas, segundo os estudos meteorológicos. Mas essas ações...
Já há um grande expediente que vai dividir o seu tempo.
Ela é construída ao longo dos anos. Isso é ação
junto com o vereador João Feitosa, que vai usar 5 minutos também.
Dos tempos. Para você ver, nós temos aqui em Anápolis, e eu não canso de falar isso, uma prefeitura, um fórum, um shopping construído em cima de um córrego. E assim nós temos pontos de alagamento na cidade que também tem as suas estruturas e residências construídas em cima dos córregos. Então, com o passar do tempo que a gente vai, com muitos estudos técnicos, que a gente vai conseguir conter e diminuir essas situações. Mas é bom salientar que essa ponte lá ontem que rodou não era um ponto de alagamento, realmente foi pela força da água e a quantidade de água que caiu em apenas 2 horas.
Obrigado.
Eu que agradeço, grande abraço.
Muito bem, vamos seguir com a sessão. Vereador João da Luz usa a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Uma alegria falar com vocês. Eu queria só dar uma resposta para os consumidores da cidade de Anápolis. Por quê? Os consumidores, principalmente da região oeste, eles estão reclamando pela falta de água. Naquela região ali de São Lourenço, Freossac, do Maracanã para lá. Por quê? Desde o dia 10, não tem água, está zerado. E eles estão buscando resposta, buscando esclarecimento junto à Saneago e não estão tendo. Eu quero dizer que nós fizemos uma movimentação, entramos em contato com a direção da Saneago e nós obtivemos uma resposta. Que é importante o consumidor saber. Qual que é a resposta que nós obtivemos da Saneago? Que aquela adutora, em virtude daquela ponte que liga o Maracanã ali com Cidade Jardim, essa ponte ela rompeu e a adutora foi junto. E eles estão trabalhando lá de forma incessante para recuperar essa adutora que abastece essa região da cidade. Então, queria só deixar esse esclarecimento aqui para os consumidores de água, que eles estão sem água, mas a Saneago está se esforçando para poder fazer essa recuperação dessa adutora o mais breve possível. Muitas pessoas me ligaram, me cobrando, pedindo posicionamento para o vereador cobrar da Saneago, mas a gente já obteve essa resposta. Então, é importante eles estarem sabendo dessa justificativa. Um outro pedido é destacar um requerimento. Nós fizemos um requerimento importante para a cidade. Inclusive, eu fiz a tentativa de fazer essa tratativa com o nosso secretário de Educação. Até mandei algumas mensagens para ele. Nós estamos recebendo uma cobrança muito grande por demandas de creche na cidade. Nós sabemos que é preciso ter paciência, as pessoas precisam aguardar a vaga, tem critérios, principalmente aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, onde tem, por exemplo, pessoas dependentes químicos na família, às vezes os pais trabalham, nós sabemos dessa grande demanda que a cidade tem por creche. E não só o meu gabinete, mas vários gabinetes devem estar sendo procurados para poder resolver esse problema dessa demanda. Então, nós buscamos um esclarecimento do motivo dessa demanda tamanha na cidade. É uma demanda que se criou em virtude da migração. Muitas pessoas estão vindo de outros estados para a nossa cidade, que é uma cidade acolhedora, uma cidade que oferece trabalho, que oferece renda, e as pessoas estão vindo para a nossa cidade. Em função, esse é um dos motivos. E o outro motivo é que as pessoas não param de fazer criança mesmo, né? Não param de fazer bebê, né, Fred? Hoje a taxa de natalidade na cidade é muito grande. Então, está gerando essa demanda. Nós estamos vendo aí o prefeito já preparando para a construção de mais 5 CMEs na cidade, para poder atacar essa demanda por creches. Então, nós tivemos esse esclarecimento por parte da direção da Secretaria de Educação, de que é preciso ter paciência, que com o tempo as coisas vão se organizando. Aquelas mães que trabalham, as mães que têm crianças em situação de vulnerabilidade, que têm preferência nessa atenção, com o tempo todas elas serão atendidas. Então, eu queria deixar aqui esse requerimento, destacar esse requerimento, pedir o apoio dos vereadores para poder pedir o nosso secretário que haja no sentido de atender o mais breve possível essa grande demanda por creche na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, 5 minutos, vereador João Feitosa.
São 10 horas e 43 minutos. Agora o vereador João Feitosa vai usar a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como o João da Luz mesmo está falando aqui a respeito da falta de água que aconteceu no final de semana aí, muita gente, mais de 5 dias sem água, justamente por causa dessa adutora que foi rompida ali na Vila Santa Isabel. Quero parabenizar aqui o Robson Torres, que dioturnamente, de madrugada, a gente fala pelo telefone, WhatsApp, e ele, de madrugada, já buscando resolutividade e soluções ao vereador João da Luz. Dentro dessa condição de resolver. Ele incansavelmente está buscando, sim, para que a Saneago possa ter mais uma responsabilidade e compromisso com a cidade de Anápolis. E eu tenho certeza que vai conseguir. Agora, eu imagino, senhor presidente, novo vereador João da Luz, que ele está sozinho lá. E eu quero pedir um ofício a Vossa Excelência, como presidente da Direito do Consumidor, para nós irmos junto lá e fazer essa reunião tanto com ele, tanto quanto esse Davi da Saneago. Como Vossa Excelência é presidente da Comissão do Consumidor, vamos fazer isso. Vamos ver o que o Robson está precisando lá. Se ele realmente, os diretores dele, estão acompanhando o trabalho dele, porque eu conheço ele é arrojado. Então, eu vou fazer um ofício a Vossa Excelência na próxima reunião para que a gente possa estar
buscando. Parte, vereador.
Uma parte, Vossa Excelência.
O dia que o senhor for fazer esse ofício, eu quero colocar assinatura nele, tá?
Faço questão.
Isso. Nós estamos cobrando aí, vamos, né? Isso. Sempre. E eu faço questão de participar.
Faço questão.
Até mesmo que o trabalho do senhor, não que os outros não sejam. O senhor é muito sério no seu posicionamento também. Não, muito sim. Firme. Obrigado. Viu? Conte comigo, viu?
Não, vamos juntos.
Obrigado.
Vamos juntos. Senhor presidente, a outra parte aqui, na sexta-feira, tivemos uma reunião ali na CIA. Eu quero agradecer o Álvaro, né? Em especial, o Álvaro, que é o presidente da CIA,
e todos os diretores da CIA, em especial ao nosso vice-prefeito Márcio e secretário de Indústria e Comércio. Nós tivemos uma reunião lá com a Equatorial, lá com o Carlos Eduardo, o Cadu, a pessoa que a gente conhece há muito tempo, que tem nos apoiado, nos ajudado, e também com o Fábio Maia, que são os representantes na Equatorial no consumo de demandas altas. A gente fez uma reunião na CIA e logo o Álvaro vai estar fazendo uma reunião também lá, juntamente com todos os empresários, para deixar a par de todos o apoio que a Equatorial vai estar dando no consumo, na demanda alta, no consumo de energia alta, no vereador João da Luz. Eles são representantes, então, acima de 700 kV, eles é que vai dar diretrizes. Eu tenho certeza que a Anápolis já saiu muito bem com essa reunião. O vice-prefeito Márcio, ali, secretário de Indústria e Comércio, já pediu apoio para o Politec. Imediatamente eles vão ajudar na questão para não faltar energia nos empresários que vão estar lá dentro, adquirindo lá a seu terreno. Assim também como o Carlos Eduardo, da Equatorial, fez um compromisso de estar fazendo aquela energia lá do centro de convenções ser resolvida. Eu vou até já passar toda a documentação que eu tenho, toda a documentação lá dos projetos lá do centro de convenções, para ele resolver definitivamente aquela questão. Então, novo vereador Jackson Charles realmente está tendo, sim, resolutividade diante dessa empresa que comprou os responsáveis da Enel. E eles veio, sim, para resolver. E graças a Deus, nesse período de ontem, teve muita queda de energia, mas o circuito, até então, aguentou bastante. É isso mesmo que eu tenho a dizer, novo presidente Domingos de Paula, e vamos, sim, junto com essa empresa Equatorial, estar apoiando e fazer com que, novo vereador, despachante do povo, nós procurar estar ajudando a resolver todas as demandas da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos, que vai dividir o seu tempo com o vereador professor Marques. Vereador Jean Carlos, que vai fazer o uso da tribuna por até 5 minutos. E depois, na sequência, vereador professor Marques, que vai usar 5 minutos também.
Vereador Jean Carlos, do União Brasil.
Bom dia, presidente Domingos, colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham aqui no plenário Teutônio Vilela. O vereador João da Luz também não está aqui mais, mas ele abordou um assunto ali, que eu também vou abordar aqui, que inevitavelmente afligiu, João, cerca de 30 mil residências. O rompimento da doutora ali entre a Vila Santa Isabel e o bairro Maracanã. E assim como Vossa Senhoria, João, eu fui acionado por quase centenas aqui de pessoas, sobretudo com o problema da escassez de água. E desde aquele momento que rompeu, na sexta-feira à tarde, eu mantive contatos junto à agência reguladora do município, e aqui eu quero cumprimentar o Robson e sua equipe, que esteve presente o tempo todo acompanhando de perto. Então, o reparo foi feito, concluído, na adutora na Vila Santa Isabel, que contou com a interligação de duas adutoras na região. Houve um novo rompimento depois detectado, e mais uma vez a adutora foi corrigida. Inclusive, aguardaram providências no sentido de uma peça trazida, inclusive, da cidade de Goiânia, que foi concluída. E agora esperamos que seja complementada, restabelecido em toda a cidade. Mas eu quero, eu publiquei, inclusive, aos moradores, sobretudo da região oeste e parte da central, mas foi o setor central, o bairro Maracanã, São Lourenço, Anésio Freustac, São Jorge, Vila Menino Jesus, Anexo Bom Sucesso, Jardim Alexandrina, Nova Alexandrina, Nossa Senhora
Aparecida e vira São João. Mas retornou em parte, cerca de 5 mil residências, e outros aguardavam ainda. Segundo informações da Saniago e também da própria agência reguladora do município, do Robson, está concluído e está restabelecendo. Eu tive agora há pouco alguns questionamentos de moradores ainda da Alexandrina, inclusive pedi à agência para confirmar, mas nós esperamos que seja o mais breve possível restabelecido. E aí, João, apesar de todo o desconforto, todo o ocorrido, e realmente é muito triste, a população ficou aí desde cedo, sexta-feira, com esse problema, mas reconhecer os esforços da Saniago, o Davi o tempo todo passou as informações em tempo real à agência, e a agência também disponibilizando informações e o que nos dava condição de pelo menos responder à população. Então fica aí, foi também em virtude das fortes chuvas, houve um rompimento ali de uma adutora naquele local, com o que cedeu ali o terreno. E essa, João, passagem da Martinha, é ali aquela ponte que, onde houve o rompimento da adutora, é mais um dos locais que nós da frente parlamentar vamos solicitar, vereador Lizier, um laudo específico de todas as passagens dentro do perímetro urbano, João, de qual a situação real, qual a situação de riscos, se existe ou não. Hoje, né, infelizmente, as consequências da forte chuva, está lá a Avenida Independência, um rompimento forte, grande, que certamente, eu estive lá há pouco, o vereador Leandro também, certamente levará no mínimo 90 dias para a solução. Eu vi que o chefe executivo também já esteve lá, os seus assessores, e certamente vai tomar as providências cabíveis, certamente cabe aí a despesa de licitação, porque é uma interligação muito séria, mas fica aí aquela mesma situação, aquele mesmo alerta, que não é pontual dessa administração, são muitos anos, mas precisamos enfrentar de forma mais ampla programas de permeabilidade, intervenções estruturantes e conscientização da população, porque são milhares de novas edificações que impermeabilizam o solo. E, por exemplo, a passagem lá da Independência, há 20 anos atrás, 30 foi feito. Certamente o volume d'água hoje é imensamente multiplicado, né, Leandro? Como nós pudemos perceber lá, estive lá com o vereador Leandro Ribeiro, e observamos que certamente exigirá ali ampliação dos bueiros celulares ali para aumentar a capacidade de absorção do volume de água, que certamente ali a região do Bairro de Lourdes, Flamboyant, Tropical, toda aquela região circunvizinha o Bairro de Lourdes, a bacia da água que desce para o Córrego Felizardo, o que era 20, 30 anos atrás, imaginemos hoje quantos milhares de novos metros quadrados foram impermeabilizados. Então fica aí o registro, estaremos junto à frente parlamentar acompanhando e torcendo para que o Executivo possa, com as suas providências, o mais rápido possível, amenizar todas as dificuldades. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, eu convido o próximo orador, que vai dividir o seu tempo, o vereador Fred Cacheta, com o vereador Deusimar Fortunato.
10:54.
Primeiro, o vereador Deusimar Fortunato.
Na sequência da sessão ordinária, que você acompanha na TV Câmara e também na Rádio Manchester, vereador Deusimar Fortunato, do Avante.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu quero, senhor presidente, essa manhã iniciar, eu quero pegar um gancho aí na fala do vereador Jean Carlos, o Jean, que é um lutador aí, três mandatos aqui nessa casa, e não é à toa que chegou aqui, com mais de 2.700 votos quando foi eleito, 2.500 votos. Mas eu quero aqui cobrar do vereador Jean também, uma atuação, mais forte da frente parlamentar. Viu, Jean? O Jean, ele criou uma frente parlamentar aí para cuidar dessas questões, das inundações, e até agora a gente não viu nessa frente parlamentar funcionar, nem se reunir, eu nunca vi ela se reunir. Ontem, naquele temporal, a gente correndo para lá e para cá, o povo ligando e todo mundo desesperado, foi chuva demais,
e eu achei que a frente parlamentar ia se reunir, ia para o meio da chuva, ia, né, cuidar do pessoal aí, ia fazer uma frente, e não aconteceu. Mas nós estamos aqui para cobrar, né? Nós estamos para cobrar. Vossa Excelência disse que ia fazer reunião, que essa frente parlamentar era para cuidar dessas questões das inundações. E nada foi feito. Então, quer dizer, eu estou só aqui cobrando de Vossa Excelência, né? Porque o discurso é bonito. O discurso é bonito, né? Falar, subir aqui, falar que vai fazer, acontecer, né? Mas a gente sabe que o prefeito Roberto, né, a equipe dele, ontem de barra de chuva, o pau quebrando, né, e o homem correndo aí, cidade afora, e as coisas acontecendo. Né, eu tenho certeza que o prefeito Roberto vai resolver essas questões aí. Né, a chuva foi muito forte, né, é coisa da natureza, né, nós não podemos condenar o prefeito Roberto. Eu, muita ligação ali, né, muito WhatsApp, o pessoal pedindo, pede para o prefeito resolver isso aqui, mas são questões de 40, 50 anos atrás. Né, não tem como resolver em 4 anos, mas o prefeito Roberto, eu tenho certeza que já está, né, com a sua equipe lá reunida nesta manhã, deu uma coletiva agora, e vai resolver essas questões aí. Eu acredito, né, na boa vontade e na força de vontade do prefeito Roberto. Senhor presidente, eu quero aqui também dizer ao pessoal ali do Terezinha Braga, que a Secretaria de Serviço Urbano começou lá o trabalho semana passada, e aí a chuva veio muito forte e levou, né, o serviço que tinha feito. Mas eu quero só acalmar e tranquilizar aí vocês, moradores aí do Terezinha Braga, mais precisamente da Rua D, que as obras, a hora que passar o tempo chuvoso, ela vai ser concluída. Pode aguardar aí, né? Demorou para chegar, mas chegou, né? Foi feito um planejamento e as coisas aconteceram. É nesse sentido de acalmar, né, a população e dizer à população confiar, né, nesta Câmara, nesta Casa de Leis, né, nos parlamentares, nós estamos de mãos dadas. Eu tenho certeza que a prefeitura não vai deixar vocês na mão, né? Pode ter certeza disso. Né? Hoje teve aqui 2 deputados, nós cobramos também recurso do governo federal, do governo estadual, que teve 2 deputados aqui, né, nessa casa, nessa manhã. E vamos também, quero deixar aí para os deputados estaduais. Né? São 4 deputados que nós temos na Assembleia Legislativa, né? Tem deputado federal também do PT, que possa nos ajudar com recurso, né, vindo do governo federal e também do governo do estado. Né, temos que cobrar aí uma atuação também do governador, que nada tem feito aqui para o Anápolis. Né, o Caiado tem deixado a Anápolis órfão. Né, um dilúvio desse, não vi nenhuma fala desse governador até agora, não fez nenhuma entrevista na rádio, e eu quero deixar aqui, nós precisamos que o Ronaldo Caiado, ele pronuncie, né, ele é anapolino, ele disse que é anapolino, então ele tem que ajudar a Anápolis, nós temos que resolver essas questões. Ponte foi levada, né, residências foi levada, tem gente que está sem lugar de dormir, tem pessoas que estão sem o de comer nessa manhã. Então nós temos que ter o posicionamento do governo do estado. Esse discurso de que faz e acontece não funciona, Ronaldo Caiado. Nós precisamos, senhor governador, que o senhor venha aqui abraçar a prefeitura, ajudar. Esquece política. Tudo é política, é parceiro nada. Ele tem que resolver o problema da cidade. Não quer saber de política, não. Parceria dele com o prefeito Roberto, política é o problema deles. Nós precisamos de ter uma ação efetiva do governo do estado no que tange cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A réplica, presidente. Obrigado, vereador Desmar Fortunato. Antes de passar a réplica ao vereador Gencastro, cumprimentar aqui o jornalista Vanderlust, do Jornal Contexto, cumprimentar também o Nilton Pereira, o Lucivan Machado, cumprimentar o Osvaldo, o Marcos Vieira, a nossa jornalista aqui, a Giovana, também. Agora eu passo uma réplica ao vereador Jean Carlos.
Já, presidente. Colega vereador Delcimar, eu realmente acho que o senhor veio para o terceiro ano dessa legislatura predestinado a atacar os seus pares. O senhor atacou recentemente o seu colega Leandro. Atacou recentemente o presidente dessa casa, o vice-presidente. Agora só vem me atacar, dizer que a frente parlamentar não fez nada. Primeiro, o senhor tem que saber o que a frente parlamentar tem competência. Leia o regimento. Eu não executo obras, não sou corpo de bombeiros, nem os demais colegas que acompanham a defesa civil. Nós estamos elaborando um relatório, estudos, dados e sugestões. E cobrando do Executivo as providências cabíveis. E sabemos que o Executivo não faz mágica. Até porque as chuvas são torrenciais. Agora, eu estive lá hoje, inclusive podia estar de atestado aqui pelo pequeno acidente doméstico que tive, mas estive lá hoje, estive em todos os locais de alagamento, em Vendaval, no Parque São João, na Defesa Civil, mesmo no mês de dezembro, janeiro, quando nós não estávamos em sessão ordinária, estamos trabalhando. Realmente, reunião foram poucas, porque eu não sou muito de ficar reunindo para conversar fiado e tomar café. Eu gosto de trabalhar. Quando nós tivermos um relatório pronto, nós vamos encaminhar para o senhor prefeito, para o seu secretário, e aqui eu quero cumprimentar o Ederson, com toda a limitação dele, estrutural, está tentando ajudar, eu tenho acompanhado, mas nós sabemos que não é fácil. Agora eu não sei, porque essa necessidade de tentar depreciar os colegas. Não precisa disso para a reeleição. O senhor é um cara que eu tenho apreço, considero, torci muito para ser vereador, não caia nessa linha, o senhor vai ter prejuízo. Nós estamos trabalhando, lembre-se, procure saber, frente parlamentar não executa, não segue sombrinha, não tem como desobstruir boca de lobo, nós fazemos sugestões, ofícios, cobranças e vamos emitir um relatório através do relator para mostrar o panorama da cidade, propor situações e consultorias e intervenções estruturantes e uma conscientização da população para manter áreas permeáveis e saber realmente lançar os resíduos sólidos. Então, é muito amplo, Delcimar. Não é que eu podia ir lá, como o senhor falou, de baixo de chuva aparecer na foto. Nós estamos fazendo trabalho sério, não populista. Eu vou falar.
A técnica é o vereador Delcimar Fortunato.
Vereador Jean Carlos, eu também quero, né, recíproca é verdadeira. Eu tenho um apreço muito grande por Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência fez um discurso aqui quando teve aquela inundação que morreu 3 pessoas, o senhor, ou uma pessoa, o senhor propôs essa frente parlamentar. E ela não se reuniu. Eu estou cobrando algo. Agora, se o senhor acha que eu ataquei o fulano Bertano, aí é problema do senhor. Eu só ataco quando eu sou atacado. E eu falo a verdade. Né? Então, quer dizer, se o senhor está se sentindo atacado, eu não sei por quê. Eu estou falando dentro de um problema pontual. Onde o senhor colocou que essa frente parlamentar, o senhor sugeriu ela para resolver o problema. Aquele dia da fala do senhor aqui, eu falei para o senhor, eu não vou assinar porque isso não funciona. Aí agora o senhor está jogando para a plateia, eu não preciso de atacar ninguém ou para me reeleger ou para me promover não, meu irmão. Eu sou um cara trabalhador, que nem o senhor, então não vem com esse discursinho, né, faz junto não, que comigo não pega não, não funciona não. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, presidente, uma réplica, por favor.
Já é réplica e réplica. Não tem outra não, vereador.
Pela ordem.
Depois eu posso falar. Na sequência, o vereador Fete Cacheta. Dizer às pessoas que estão nos ouvindo aqui que da minha parte, nem da parte do vereador Leandro e nem da parte do vereador Jackson Charles, eu não vi nenhum ataque a nenhum vereador e não vai ter nenhum ataque a nenhum vereador. Na sequência, o vereador Fete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos de Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu xará, Frederico Godoy. Cumprimento a todos aqui presentes, a todas as diretorias, a você que nos escuta pela Rádio Manchester ou nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Presidente, felizmente na data de ontem, né, tivemos uma chuva totalmente atípica aí dos últimos 30 anos na cidade de Anápolis, né? E nós sabemos que diuturnamente o prefeito Roberto Naves tem procurado, sim, soluções, mas há acontecimentos que fogem do controle de todos. Inclusive, aquela avenida Independência lá nunca foi motivo de realmente a gente preocuparmos e viu que a água foi tanta que, infelizmente, até se rompeu a ponte lá. Então, eu fiquei muito feliz de ter visto ontem, o prefeito Alberto Nava, ontem à noite mesmo, secretário de Obras, secretário de Serviços Urbanos, todos já em prontidão para poder sanar aquilo lá. E a gente espera que o quanto antes esses problemas sejam sanados e pedir, né, que realmente a todos os anapolinos que façam a nossa parte, não jogando dejetos nos esgotos e demais coisas que possam atrapalhar o curso normal da água. Mas, presidente, o motivo que eu subo aqui hoje, né, não nos deixa muito feliz, mas eu tenho que tratar, né? Hoje, na parte da manhã, eu recebi a visita da vereadora, amiga, Andréa Rezende, no meu gabinete, né, tentando pressionar a minha pessoa, tentando coagir, dizendo que iria subir na tribuna, que já tinha ligado para 21 vereadoras, que se eu não retirasse a minha votação do projeto de resolução dela, ia subir aqui na tribuna. Vereadora, pode subir. Eu fiz até questão de adiantar para que a senhora veja que, assim, a questão da tribuna, eu não tenho medo da tribuna, não tenho medo de embate, não tenho medo de debate. Aquilo que eu faço com lisura e transparência, né? O que deixou a senhora triste foi porque eu votei num projeto de resolução que eu achei que as palavras que você utilizou, não era correto naquele projeto. Fazer uma galeria das ex-vereadoras, não, excelente. Eu sou totalmente a favor. Agora, você colocar lá que é questão de inclusão, que é para incentivo, deixando somente ex-vereadoras dessa galeria, eu fiquei muito triste. Porque eu falei para você, porque ótimo o seu projeto, vamos ampliar, vamos colocar também os vereadores que passaram nessa casa, que eram deficientes, que é o caso que hoje nós temos um, que é o Frederico Godoy. Vamos colocar o vereador de Cor Negra, todos os vereadores de Cor Negra, que é o caso, nós temos um aqui também, vereador Delcimar Fortunato. Infelizmente, ouvi da sua boca uma coisa que me deixou muito triste. Você falou para mim, eles que corram atrás da bandeira deles. Então, vereador.
Parte, presidente.
Uma parte, presidente Godoy.
Eu quero comungar com o seu discurso. E também vou protocolar um projeto da Galeria dos Ex-Vereadores Deficientes que existe aqui nessa casa, porque senão vamos banalizar. O Delcimar também pode protocolar um também dos ex-vereadores negros, né? Já que a vereadora falou isso, que cada um ocupa seu espaço, irei protocolar hoje ainda essa Galeria dos Ex-Vereadores Deficientes Físicos e tomara que sei que tenha aceitação, assim como dela. Porque se não tiver, alguma coisa está errada na casa. Boa parte.
Uma parte, querido. Eu concordo com o Frederico Godoy. E se a vereadora falou assim para o senhor, né, que nos corramos atrás de defender nossa bandeira, a bandeira não, né? Essa questão das mulheres, eu defendo. Só que como o senhor falou, que coloque ali do deficiente, do negro, outras personalidades também. E se a vereadora não concorda que tem que colocar a galeria dos negros, eu também discordo que tem que fazer essa galeria para essas mulheres que foi vereadora aqui. A mulher já é empoderada, ela não precisa dessa galeria para se empoderar ainda mais. Mulher, para mim, é o topo, até mesmo que elas é a maioria, né, no Brasil. Então, devolvo a palavra.
Obrigado, Osmar. Então, assim,
uma parte, por favor, vereador.
Uma parte, vereadora Tris, está acabando meu tempo, mas pode.
O projeto não exclui o outro. Nós lutamos pela nossa causa, nós lutamos pelas mulheres. Vereador Delcimar, vereador Fred, podem lutar pela causa deles também, que terá todo o nosso apoio. Obrigada.
Por nada, vereadora. Mas a questão é o seguinte, inclusive eu estarei, para mostrar a minha defesa, porque eu gosto das mulheres, ficaria muito bacana. Eu estarei propondo, sim, um projeto substitutivo que inclua, sim, as vereadoras, os deficientes, os negros, e todas as bandeiras que, se a questão do projeto é inclusão e incentivo, vamos incentivar a todos. Não podemos incentivar só determinada classe. Vamos incentivar a todos. Eu ainda falei para ela, vereador, mas desse jeito é legislar em causa própria. Mas eu acredito que ela compreendeu e vamos ver se ela realmente entenda, assim como eu, que todas as classes devem ser respeitadas, todas as classes merecem, sim, ser incentivadas. Cada vez mais tiver mulheres, deficientes, negros e outras bandeiras aqui nessa Câmara, terá o meu voto favorável. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Da parte da mesa diretora, através do seu presidente, qualquer projeto para incentivar a entrada das mulheres, dos negros, dos deficientes na política será bem-vindo. E a Câmara é muito grande, tem espaço para colocar foto de todo mundo aqui dentro. Na sequência, eu vou dividir o tempo. Vereador Leandro Ribeiro com a vereadora Andréa Rezende. Primeiro, falará por 5 minutos a vereadora Andréa Rezende.
Agora, a vereadora Andréa Rezende, do Solidariedade, usa a palavra.
Bom dia a todos. Obrigada pela concessão da palavra. Presidente Domingos de Paula, qual é o cumprimento em nome da mesa.
E eu cumprimento os demais colegas em nome das minhas colegas vereadoras, doutora Trícia Barreto, doutora Celiane da STOS, e a todos que encontram esse discurso pela internet, pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Esse assunto eu traria amanhã na tribuna, mas o vereador Fred Caixeta trouxe essa questão, e o que ele falou é muito sério. Ele disse que eu entrei na sala dele para pressioná-lo e ameaçá-lo. Acredito que o senhor seja um homem firme, sério bastante, para que ninguém entre na sua sala para te ameaçar e te pressionar. Ao contrário, vereador Fred Caixeta, eu entrei na sua sala porque o parlamento é um lugar de coalizão e de parcerias. Eu entrei na sua sala dizendo que todo e qualquer parecer que eu fiz nessa casa de lei, de parecer desfavorável a um colega, eu entrei e conversei com ele antes. E porque amanhã eu apresentaria um recurso contra o seu parecer, e eu disse, por lealdade, ética e parceria, estou vindo aqui conversar com você para saber se o senhor mantém essa posição. E o senhor me disse claramente que manteria, e eu a respeitei. E disse para você que você estava destoando no seu parecer quanto à finalidade de um membro relator. Então agora eu quero discutir sobre isso. A gente precisa deixar de ser populista ou demagógico e começar a ser técnico. Porque a função de legislar, ela é técnica também.
Depois uma
e
parte,
quando a gente se coloca na posição, senhor, só para finalizar isso aqui. Quando a gente se coloca numa posição de legislador, aqui no plenário, é o momento de trazer as pautas, as opiniões pessoais, o estilo de política pública que o senhor concorda, como o senhor disse aqui. Você falou que a política pública tem que ser macro e não específica e deve acalmar todos os grupos vulneráveis. Só que o relatório que o senhor deu, como membro da CCJ, ele foi um relatório de mérito e não jurídico. A CCJ tem uma competência específica, conforme regimento, artigo 26, que o senhor, dentro do cargo de primeiro secretário, deve manter. A missão de legislar especificamente como membro de relator é analisar se um projeto de lei ele é constitucional ou é legal. No seu parecer de 3 parágrafos, ele não tem uma justificativa de ilegalidade e inconstitucionalidade. Ponto. No seu relatório, ele aplaca o mérito. Não é competência do senhor, como membro relator da Constituição de Justiça e Redação, atacar o mérito. Mas é competência de quem propõe a política pública querer fazê-la de forma macro, como o senhor quer abarcar a todos, ou de forma específica. E no meu caso, como legisladora, de um projeto que eu não considero inconstitucional, não considero ilegal, e no parecer amanhã apresentado na CCRJ eu vou falar isso, eu escolhi fazer uma política pública de incentivo à mulher na política, como preclui a Constituição Federal, de dignidade da pessoa humana, de inclusão de grupos vulneráveis, de forma específica. O senhor pode, sim, tem todo o direito de escolher fazer isso de forma macro. Claro! Mas isso diverge do seu posicionamento nessa Casa de Leis. Por quê? Em todos os projetos que falaram de uma política pública específica para deficientes, como o brilhante projeto do vereador Fred Godoy, de colocar brinquedos para crianças deficientes nas praças, provavelmente será favorável. Quando teve um brilhante projeto, criação de uma moção do vereador Delcimar Fortunato, brilhante, que colocou aqui a medalha de igualdade racial, que a gente valorizasse a pauta dos negros, parabéns, vereador Delcimar Fortunato. Quando teve um excelente projeto de lei da vereadora Celiane da SOS, quando fala da infância e da juventude, a gente também votou favorável. Então, quando o senhor vota de forma favorável a políticas públicas específicas para cada grupo, e nesse momento o senhor defende uma questão macro, o senhor pode ter mudado de opinião, porque todo mundo pode, de fato. Mas, falar que esse projeto é inconstitucional, falar que esse projeto é ilegal, que era o que competia ao senhor, aí o senhor não fez. E aí o senhor não cumpriu um papel que ele não é político, que ele não é da sua opinião própria, que é essa que o senhor tem que defender aqui no plenário mesmo. Mas ele é institucional, porque quando a gente está dentro de uma comissão de Constituição e Justiça, de qualquer comissão dentro dessa casa, a postura é diferente. Eu não ameaço, não coajo e não faço nenhum tipo de situação disso nem dentro de gabinete, nem fora dele. Mas eu defendo sim as minhas pautas. E se tiver qualquer questão, qualquer uma, de qualquer pauta de vulnerável, eu serei favorável dentro dessa casa de leis. Desculpa ter equivocado o tempo, eu gostaria de primeiro dar uma parte para o nosso presidente. O senhor quer falar?
Vereador, pode concluir.
Muito obrigada, até amanhã.
Eu te pedi uma parte da vereadora, primeiro para poder dizer que a vereadora me procurou e falou sobre o projeto. E nós, da mesa diretora, através da presidência, demos ok. E quando a vereadora nos procurou, ela trouxe uma outra demanda também, que foi da ex-vereadora dessa casa, a vereadora Francisca Miguel, que ela foi presidente dessa casa durante 3 meses, que eu já mandei fazer uma análise. Se realmente for comprovado, a gente vai colocar a foto dela na galeria das ex-presidentes aqui nessa casa. Então, a gente apoia qualquer iniciativa, principalmente que beneficia a mulher. Agora, na sequência, eu vou dar uma réplica ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, acho que ela não sabe o conceito da palavra pressionar, né? Se ela chegou no meu gabinete, eu não sei porque, qual é o motivo da informação que diz, olha, se você não mudar, eu já liguei para as 21 ex-vereadoras. Essa informação, para mim, não era necessária também, se isso não é pressionar. E também, se você não mudar, eu vou subir na tribuna para falar. Também, igual eu te falei, não tem medo, você pode subir quantas vezes forem necessárias. Mas, vereadora, quando você menciona a brilhante ideia da igualdade racial do vereador Delcimar, lá abarca também as mulheres, lá abarca os deficientes, que são negras. Isso abrange um total. Na igualdade racial, pode ter mulher negra também, pode ter mulher deficiente. Na questão dos brinquedos lá, a praça já contempla mulheres, já contempla negros e agora vai contemplar. Isso sim é igualdade. Agora, quando você coloca só fotos, só de mulheres, e não vê como uma agressividade, a minha sugestão de incluir foto de vereadores negros e vereadores deficientes, você vê isso como uma agressão, então realmente eu acho que não é bem por aí e não está abrangendo tudo aquilo que você falou aqui na tribuna.
Patética, a vereadora André Rezende.
Vereador Fred Cotão aí. Mas quero discutir, Fred Cacheta, quero discutir uma coisa muito séria. Não coloque palavras na minha boca. O senhor não ouviu o nome de 21, eu não falei que não poderia incluir e eu não te coagir. Não coloque palavras na minha boca. O vereador Domingos de Paula nos ensina muitas coisas. Uma delas, que ele fala muito, é prestar atenção nos discursos. O vereador Jackson Charles também fala muito isso. Em nenhum momento eu disse ao senhor que eu era contra qualquer coisa. Eu disse que eu tinha preferido propor uma política pública específica e não macro. E o projeto não fala apenas mulheres brancas, o projeto fala mulheres. E agora eu vou bater no mérito. Por enquanto, só na preliminar, porque está errado o que o senhor falou, que eu não falei dessa forma. Se a gente continuar sem políticas públicas específicas de valorização, incentivo, como cotas, fundo eleitoral e diversas coisas, nós vamos demorar mais 100 anos, pelas estatísticas, para alcançar a igualdade. E quando a gente defende um mundo que nos valoriza tanto, talvez seja mais fácil olhar por esse ponto de vista. Aqui eu não quero excluir ninguém. Eu quero apenas defender uma pauta que eu acredito e que todos os outros que fizerem iniciativas de grupos vulneráveis, eu estarei a favor. Obrigada, presidente, pela educação de me conceder mais uns minutos.
Na sequência, o vereador Leandro Ribeiro, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
11h20, o vereador Leandro Ribeiro, do Progressistas, usa a tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. A todos aqui presentes, cumprimentar em especial meu amigo Ronaldão, que está ali na galeria. A pauta não seria essa, mas quero fazer aqui um alerta. Um alerta a todos os nobres edis dessa legislatura para que a gente pense bem antes de usar essa tribuna e levar aqui à tribuna questões pessoais, questões de ego, questões internas do Poder Legislativo. Acho que a cidade de Anápolis é uma cidade mais que centenária, 115 anos, uma cidade pujante, que tem uma economia diferenciada, o segundo polo farmacêutico do país. Nós estamos entre duas capitais, capital federal e capital do Estado, e 23 colegas aqui discutindo ego, discutindo projeto, você me ofendeu, você me afrontou, você falou de ciclano, falou de Beltrano. Eu acho que nós estamos aqui para contribuir com a sociedade. Eu, de antemão, já falo, vereador André Rezende, o projeto de Vossa Excelência tem meu apoio. Eu acho que incentivar o ingresso da mulher na política, valorizar as mulheres na política, é fazer com que cada vez mais nós dividamos o poder entre homens e mulheres e que mulheres tenham mais participação na política e também na sociedade. Aqui eu cumprimento Vossa Excelência, doutora Trícia, vereadora Celiane, e a minha amiga correligionária aqui, vereadora Thaís, que faz um excelente trabalho. Como opinião é igual nariz, cada um tem uma, minha opinião é favorável ao projeto de Vossa Excelência. Acho que só não precisaria chegar a esse extremo aqui nessas discussões, como outras pautas também já levantaram. Quero ressaltar aqui o trabalho que o vereador Jean Carlos faz através da Frente Parlamentar, que está aí observando os pontos de alagamentos na cidade, as inundações, e dizer que hoje, e aqui era a minha pauta que eu iria falar, hoje pela manhã estive com o prefeito Roberto Naves, estava lá acompanhando junto o vereador Jean Carlos, a pedido do presidente Domingos Paula, para que a gente observasse o tamanho do estrago que a chuva cometeu na cidade de Anápolis. Choveu em 2 horas o que deveria chover em 3 dias na cidade de Anápolis. E aí não tem galeria de água pluvial que suporte a chuva, sendo que as ruas estão pavimentadas, as casas estão sem questões da água se infiltrarem ao solo, e nós não temos, vereador Jackson Charles, que foi secretário de Meio Ambiente e Habitação e fez um excelente trabalho, dissipadores para que a água perca velocidade e perca volume, e elas chegam nas galerias, e infelizmente as galerias não são suficientes para comportar aquele volume de água. Como falei, a cidade de Anápolis é uma cidade de 115 anos que tem suas galerias todas inferiores ao volume que nós temos no dia a dia de hoje. A cidade de Anápolis cresceu muito. Então, nós acompanhamos ali a coletiva do chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, que comprometeu dentro de 60 a 70 dias resolver aquela situação daquela região ali do Flamboyant, que é uma via muito importante de alta trafegabilidade, que vai trazer transtornos para os moradores daquela região. E sem falar no corte de energia que teve e também do fornecimento de água pluvial e também do esgoto ali a céu aberto devido, né, à chuva de grande volume que teve ontem. Então, apenas dizer, presidente em exercício, vereador Jackson Charles, que nós estamos contribuindo com o prefeito Roberto Naves, e ali falei às emissoras, Lucivan Machado estava presente, que no que depender do Poder Legislativo, autorizado pelo presidente Domingos Paula, tive que falar lá que ele me pediu, que nós iremos contribuir para que o Poder Executivo, prefeito Roberto Naves, consiga trazer a solução mais rápido para a população e para a sociedade. Muitos perguntam ali da Mazílio Lino, vereador Fred Cacheta. Ali nós temos que fazer o seguinte: desapropriação de áreas em volta do córrego, às margens do córrego, para que a gente possa fazer ali um ponto de alagamento. Isso é feito com prazo longo e amplo. Desafetação, desapropriação, mexe com o cidadão que está ali há vários anos, dispõe de ordem financeira e tem que haver um estudo técnico para que isso ocorra. A cidade de Anápolis foi construída em cima de um brejo. Prova disso é a prefeitura, o fórum, o shopping e outras residências às margens dos córregos. Então, nós temos grandes desafios e nós temos que contribuir, inclusive nos debates aqui nessa casa, em vez de ficar pontuando fulano de tal, Beltrano de tal. Eu acho que todos os projetos que chegam aqui nessa casa, vereador Jackson Charles, são válidos. E o plenário é soberano para aprovar ou desaprovar o projeto. Então, acho que as discussões aqui têm que ser mais focadas nas situações da cidade de Anápolis, que cresce cada dia mais. Obrigado, sem mais, retorno a palavra.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Concedo a palavra ainda no grande expediente ao vereador doutor José Fernandes.
11:25.
Questão de ordem, presidente. Eu preciso me retirar, eu tenho uma reunião na Vigilância Sanitária, eu peço licença para retirar.
Licença concedida, vereador.
Agora o vereador José Fernandes usa a tribuna no grande expediente.
Bom dia a todos.
Presidente, confesso que eu não ia subir na tribuna hoje, eu estava preparando um material mais denso, mais rico de informações, mas impulsionado por eleitores anapolinos que nem votaram em mim também, que ficam me mandando mensagem, vendo os trabalhos aqui da Câmara e das discussões entre os colegas, eu falei, não, eu vou falar aqui hoje porque me incomoda, eu e agora estou falando o vereador, perdermos tempo com pautas, não estou falando que não são importantes, mas menos prioritárias nesse momento. Nesse momento tem gente lavando a casa, cheia de coisa suja, lama dentro de casa. Vamos fazer uma agenda aqui, vamos junto com a população nas demandas. A cidade inteira está reclamando disso, a gente tem que ficar localizado, não precisa ter 3, 4 mandatos para a gente ver que a gente pode produzir mais. Por exemplo, o que chega? Falta de água, água suja, minha casa, meu comércio, tá? Vamos então estruturar. Como que tem como prever desastres naturais e as obras estruturais que a gente tem que estar? Não precisa ser base ou oposição, não sei o quê, para juntar e falar assim, vamos pensar a cidade. Outra coisa, a renovação de vínculos de cuidadores da saúde. Pessoa que está preocupada com o contrato que vai vencer daqui a pouco, qual vínculo que eu vou ter? Vai continuar esse credenciamento que não tem absolutamente nenhum direito? Ou a gente vai agora na linha da lei que a gente aprovou agora, que é a contratação temporária, que dá um mínimo de direito. Essas pessoas estão preocupadas. Outra coisa, regulação, tema que o meu colega, amigo, o vice-presidente Jackson, trouxe aqui na sessão da sexta-feira. Tem que discutir regulação. Olha o que está acontecendo hoje aqui em Anápolis. Eu já vi acontecendo durante a minha formação, e eu estou falando em 2001. Vereador Jacques, 2001, 22 anos atrás, os erros que eu via lá na minha formação no Hospital das Clínicas da UFG, a Anápolis está fazendo nesse momento. É culpa da regulação daqui? É do Estado? Não importa, eu estou falando o tema. Por exemplo, eu estou, vereador Zé Fernandes, agora como médico, atendendo um assunto ortopédico, de um assunto de subespecialista, que eu tenho certeza que a pessoa que está mandando para mim não sabe que eu não faço determinado assunto em ortopedia. Aí o cirurgião, por exemplo, de joelho, vereador Jacques, vereador Domingos, ele está na sala do lado aqui, ó. Eu não posso falar assim, olha, teve um engano, o pessoal não sabe, vamos fazer aqui. Agora o joelho está aqui do outro lado da parede. Lá no HC acontecia isso. Tinha que voltar para lá, para depois voltar para a sala do lado, e isso nós estamos falando 2 meses, 3 meses, 4 meses, quanto consegue. Então, gente, subi aqui porque eu estou literalmente incomodado e já respondendo algumas perguntas. Por que você não fala? O vereador A fala todo dia, o vereador B. Eu falo quando subo e tem o que falar e conteúdo. Não é que os outros têm ou não têm, não é isso. Mas o meu perfil, quando eu subi aqui, eu acho que é importante a gente usar esse espaço para estar em conexão com a necessidade do povo. Eu gostaria muito bem aqui, vereador professor Marques, de falar o que eu gosto, o que eu domino. Mas não é nem sempre o que o povo espera da gente. Então, eu deixo aqui e o vereador Jackson, que é sempre um combatente nesses debates produtivos. Para a gente pautar assuntos relevantes, eu não preciso ter mais de um mandato, 2 mandatos, para perceber o que o povo está gritando ali fora. Então, eu queria deixar esse recado.
Uma parte, pois não, vereador. Quero,
professor Marques,
estender minha preocupação, e acho que a sua fala traz também uma motivação. Acho que essa preocupação é geral, é a preocupação de todos nós hoje nessa manhã. Primeira coisa que eu fiz hoje cedo foi falar com o vereador Jackson Charles para entender as medidas que estão sendo tomadas. Há uma preocupação, primeiro, estrutural, e o vereador Leandro fez uma fala salutar nesse sentido. É preciso desapropriar algumas áreas, pensar algumas questões sobre assoreamento. Não é coisa barata, não é coisa que resolve do dia para a noite. Mas é também importante se preocupar com essas famílias, e aí o vereador Jackson falou um pouco comigo sobre isso, como é que vai ser feito esse trabalho, porque as pessoas que estão com a casa alagada estão preocupadas para hoje, né? Não para o futuro. Então, quero me solidarizar e entender e estender aqui a minha posição, dizendo que eu concordo, me preocupo, e que a gente acha que essa é uma preocupação de todos os 23 nessa casa nesse momento.
Obrigado pela participação. Então, finalizo aqui deixando que pautas como a questão da água, a falta, eu recebi, por exemplo, a necessidade de uma pessoa que mora no Campos Elíseos que tem um filho acamado, traqueostomizado, que depende da água. Quando não tem água, é um sofrimento. E quando tem, é água suja, mais sofrimento. Então, a falta de água, a questão da água suja, a questão de renovação de novos vínculos dos servidores que estão aí e dos que vão chegar, a questão da regulação, a questão de desastres naturais e obras estruturais, o aumento que já foi discutido aqui entre categorias, se vai ter ou não diferentes porcentagens, eu acho que a gente tem uma pauta bem produtiva para a nossa cidade. É isso, obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. E agora o último orador do grande expediente, o vereador, líder do prefeito, Jackson Chaves.
11:31.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente do Rio de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, bem como a diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, a todos que estão presentes no plenário, senhoras e senhores, anapolinos e anapolinas. Quero aqui cumprimentar as falas do vereador Leandro e do vereador Zé Fernandes e anunciar aos nossos colegas vereadores que ontem nós recebemos um recado bíblico, o recado da natureza. O fim dos tempos está batendo a porta. Quero falar isso para os vereadores. Quero também aqui, sem desmerecer a preocupação do vereador Delcimar, mas fazer uma defesa aqui ao vereador Jean, pelo conhecimento que eu tenho do vereador Jean. E com a oportunidade que ele teve de criar a frente parlamentar, ele tinha consciência absoluta de qual é o papel da frente parlamentar. Dizendo, inclusive, em público, de que ele sabe que a frente parlamentar, ela não é executiva, ela é sugestiva, ela contribui para o debate. E eu acho que é isso que todos nós devemos entender. E quando eu digo cuidado com a criação de frente parlamentar, eu preocupo é com isso. Porque às vezes alguns imaginam que a frente parlamentar pode ser a solução de um problema recorrente de anos e a solução sai imediata com a criação de uma frente parlamentar. Absolutamente isso é possível. Então eu quero aqui dizer da competência do vereador Jean, e ele tem feito o trabalho dentro daquilo que a frente parlamentar tem a sua competência. Nós estamos diante de uma situação caótica. Ontem à noite, eu literalmente, ao lado do prefeito Roberto Naves, coloquei o pé na lama, pelo meu senso de responsabilidade que tenho e pela minha experiência por ter passado no Executivo e na Secretaria de Meio Ambiente, e fomos nas ruas, junto com o povo, para buscar as soluções emergenciais com o secretariado. E hoje, nós deveríamos estar aqui todos debatendo este assunto, apresentando sugestões, honrando ao Executivo, abrindo os braços para o povo anapolino, que nesse momento, como disse aqui o vereador Zé Fernandes, está lá com o lixo, com a lama, com o seu sofá, com a sua geladeira destruída, com os empresários que perderam todos os seus patrimônios. Nós estamos vivendo um problema, como muito bem diz o vereador Leandro, recorrente na nossa cidade. A luz laranja está acesa. Nós temos, efetivamente, como muito bem disse o vereador Leandro, nós temos que pensar imediatamente em uma desapropriação daquela região. Não adianta mais fazer barreira, não adianta mais limpar o barro, não adianta mais fazer discursos em microfone. Nós temos que ir para o embate, nós temos que investir, nós temos que assumir isso como legisladores e como administradores dessa cidade.
e deixar as picuinhas de lado. Quero pedir aos vereadores que nessa semana, todos, vamos nós juntos, ombrar ao Poder Executivo, assim como eu fiz pela manhã, assim como eu fiz ontem, à noite, assim como o vereador Domingos fez também na noite de ontem. Poder Executivo, para executar as ações emergenciais, vai precisar da Câmara Municipal, sim, vereador Jean. O orçamento, vocês sabem, está todo definido e comprometido. Nós temos pontes que rodou. Nós temos ações emergenciais a serem feitas que dependem de autorização financeira do Poder Legislativo. Nós temos que pensar nisso e assumir essas responsabilidades. Graças a Deus que desta vez nenhuma vida se ceifou. Graças a Deus, Deus tem estado do nosso lado. Mas ontem nós tivemos a maior sequência de trovejões jamais vista na nossa cidade, que chegou a assustar, principalmente a mim. Então nós precisamos de trazer esse assunto nesse momento e buscar e apontar as soluções. Nós devemos, vereador Jean, imediatamente, e isso o Poder Executivo da reunião já ficou praticamente definido, nós precisamos apresentar alterações mais severas no nosso plano diretor, vereador Jean. Nós precisamos impedir as construções ao redor dos nossos rios, nossos córregos. Eu, enquanto defensor do setor imobiliário, tenho a consciência dessa necessidade. Nós precisamos fazer um plano de ação no planejamento urbano, dirigido obrigatoriamente para essa questão. Isso de imediato. Hoje, na reunião com o vereador Lizer.
Rapidamente, só para contribuir também, na última vez que estive com o prefeito, falando de outros assuntos, nem fui muito incisivo nessa questão das inundações, mas já a prefeitura já está pensando em algo que é a desapropriação, mas encontra forte resistência dos proprietários, por incrível que pareça. Então, tem que se amadurecer essa ideia, convencimento e partir para isso aí. Nós não vemos outra alternativa, ou então teremos que destruir todos aqueles próprios públicos que estão aí sobre o nosso Rio das Antas hoje.
Obrigado, então, para contribuir. Muito bem colocado. E aí é onde que essa Casa Legislativa tem que estar do lado do Executivo. Nós sabemos as resistências, vereador, dizer. Agora eu pergunto para os senhores, nós temos que fazer uma opção. O que é pior ou o que é melhor? O que é mais ou menos prejudicial? Deixar as pessoas lá, apegadas no patrimônio, e deixar que amanhã ou depois vidas se ceifam. Deixar acontecer isso a vida inteira? Não, nós precisamos de ter coragem de tomar decisões. E essas decisões passam obrigatoriamente por uma desapropriação imediata daquela região. E com um planejamento urbano eficaz para resolver de vez essa força maligna, imaginária da água nos últimos tempos. A água e a velocidade dela com essa mudança climática tem assustado o vereador Zé Fernandes. Nunca houve um rompimento daquela ponte na Avenida Independência. Todo mundo imaginava que ela era resistente, que estava tudo bem, muito obrigado. Mas a força da água mostrou que isso não é bem a verdade. Nós não estamos preparados para essa mudança climática. E nós precisamos preparar. Precisamos, ao longo de agora em diante, cuidarmos da infraestrutura da cidade. Não devemos parar os programas e os projetos que estão por acontecer. Mas devemos também pensar em novos projetos para suprir essas falhas, essas deficiências, esses desmandos, essas destruições causadas por essas fortes chuvas. Por isso, eu quero aqui já antecipar os vereadores. Nós precisamos estar ao lado do Executivo. Nós precisamos ajudar o prefeito. E para que o prefeito possa resolver questões, a exemplo da Avenida Independência, que é uma avenida, é uma escoação da cidade. Hoje nós estamos só com uma via de acesso à cidade, sem a Independência, advindo de Brasília. Nós precisamos ajudar o prefeito a avançar e fazer imediatamente os investimentos necessários para fazer essas obras, que não será barata, que não é obra de brincadeira, é obra necessária e que o povo anapolino vai cobrar. Uma semana, duas semanas, o povo já quer solução, com razão. E cabe a nós, Poder Legislativo e Poder Executivo, assumirmos aqui as nossas responsabilidades. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu quero falar em cima de sua fala, vereador. Principalmente aos moradores da região leste que está nos ouvindo nesse momento. E eu vou falar com causa de conhecimento, que eu moro ali naquela região, tem 43 anos. Ali não precisa de fazer nenhuma desapropriação naquela região ali. O que que precisa de fazer ali naquela região? É que no passado foi feito ali tubulão que não comporta passagem de água, vereador Jean. No a ligagem do Bairro de Lourdes para o Semerville, futuramente vai cair também, porque a passagem lá é estreita, não passa água. Aquela da Independência caiu porque é estreita, tem que fazer ali uma ponte. E outra, quem mora no Parque Brasília e que vai para Itália, futuramente ali vai cair também. E tem mais. Quem mora no Filósofo e quem desce para o Parque Brasília, que vai para o Filósofo ali, futuramente vai cair também, porque ali é estreita aquela passagem. E digo mais, aquele loteamento ali embaixo, perto do Lírios do Campo, que foi feito recentemente, no futuro vai cair também. Porque quem fez o loteamento, a passagem de água foi estreita. Se não fizer 5 pontes ali, futuramente vai cair todas essas passagens que eu estou falando. E ali até hoje, nesse momento, não precisa de fazer nenhuma desapropriação. O que nós precisamos de fazer é ponte aonde realmente o córrego possa passar. Porque até esse presente momento, ali não tem o que tem ali na Santa Maria, na Água Fria, que é os moradores em cima, muitas vezes, do córrego. Dá para poder passar. Se fizer ponte, vai resolver o problema daquela região. Na pequena fala, vereador Jackson Charles, eu citei 5 pontos que nós vamos precisar de fazer ponte. Vereador Delcimar conhece muito bem o que eu estou falando. Eu acho que todos os vereadores aqui conhecem. Encerro o grande expediente e para poder abrir a ordem do dia, convido o vereador Luzimar Silva que faça a verificação do colo.
Pela ordem.
Sim, vereador da Rubra, Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador presidente dessa casa, Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide Dali, vereador Delcimar Fortunato, vereador André Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane, da SOS, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador João Feitosa, vereador Reamilk. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abordo o dia e já...
senhor presidente, professor Marcos está escondidinho.
É, e vereador Lisier, e já solicito nosso primeiro secretário que coloque em pauta os projetos em votação. Primeira e segunda votação.
Em única votação. Veto 001 de 2023. Veto total ao autógrafo de lei número 098 de 2022, que institui educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Iniciativa Cabo Fred Caixeta. Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O veto está em discussão.
Discutindo
o autor do projeto.
Bom, presidente, eu vejo o veto, né, infelizmente, como um prejuízo. Nós sabemos que a educação financeira hoje é algo que as crianças não têm o acesso. Em alguns municípios já têm. E nós sabemos que os problemas financeiros, problemas de direito,
acarreta muitos problemas dentro de casa. Então, barrar um projeto como esse, eu vejo como prejuízo. Eu não quis implementar um serviço, né, que é realmente exclusividade do nosso prefeito. Eu quis apenas aumentar um pouco das diretrizes de um serviço que já é existente para poder trazer para essas crianças uma educação financeira, saber questões de direito, investimento, levar, além de sala de aula, um conhecimento financeiro. Porque nós sabemos que os problemas financeiros hoje têm sido um problema dentro de todas as casas, não só do município de Anápolis, como do Brasil inteiro. Então, já antecipo meu voto contrário ao veto, por entender que realmente é necessário. Educação em Anápolis já é sinônimo de exemplo aí fora. E implementar um serviço desse traria mais benefícios ainda para a educação infantil. Muito obrigado, eu vou falar.
O veto está em discussão. Quem está discutindo?
Eu.
Líder do Executivo, vereador Jackson Chaves.
No que pese o respeito que eu tenho pela opinião do vereador Fred Cacheta, e também respeito pela importância apresentada por ele da inclusão da matéria na grade curricular, eu quero informar aos pares que o veto ele não tem cunho nem pessoal e nem meritório. Ele tem cunho legal. E eu havia dito lá atrás, por ocasião da votação, que a lei seria retornada porque nenhuma inclusão em grade curricular pode ser feita sem, inclusive, a participação do Conselho Municipal de Educação. Então, o retorno e o veto ele foi causado por questões legais e por vício de origem. Não foi por questão meritória do assunto e nem por desmerecimento à pauta. Recomendo ao vereador que ele sugira ao Poder Executivo, através de uma indicação, a possibilidade de estudos para incremento ou implantação desta matéria na grade curricular. Mas eu quero aqui orientar aos vereadores da base que votem favorável ao veto. Eu vou falar.
O veto ainda está em discussão. Vereador Jean.
Esclarecimento aqui, Fred Cacheta, secretário. Aí no texto da lei fala poderá ser implementado ou será? Só para me tirar uma dúvida.
Estamos no período da ordem do dia, da votação de projeto.
Está verificando aqui, eu gostaria, se porventura tiver vereador em gabinete, nós estamos em processo de votação, que você possa vir para o plenário para poder votar, porque já é a terceira vez a gente suspendeu o projeto por falta de colo de vereador para poder votar. Então, nós temos um compromisso com a sessão.
Aqui está colocado como ficam incluídos, né? Eu não vejo como entrando na esfera, porque é apenas no contraturno, não está mexendo na grade curricular, como o vereador Jackson disse, né? Então, seriam incluídos no contraturno. Então, seriam incluídos. E aí, sim, o executivo celebraria convênios com serviços públicos e ademais, né? Então, ficam incluídos.
O senhor entendeu, vereador Jean, que ficam incluídos?
Sim, sim.
Discussão ainda, vereador, o senhor entendeu?
Na verdade é o seguinte, o embrolho é o seguinte, se você faculta, por exemplo, se consignasse no texto, mediante prévia deliberação do conselho, eu votaria, inclusive falei contra, deveria ter consignado isso, poderá, mediante aprovação do conselho, etc., tal, que eu seria a favor do projeto e seria contra o veto. Nesse sentido aí, realmente, de certa forma, feriu. Mas fica a sugestão de fazermos juntos aí uma redação que vai permitir e não vai ser fundamentado o veto por iniciativa depois.
Obrigado, vereador Jean. Em discussão, discussão encerrada, votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Efeito de Lago.
Obstei, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Contrário ao veto, senhor presidente.
Eu voto a favor do veto. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli não está. Vereador Fred Godoy.
A favor.
Vereador Fred Cacheta. Vereador Eglin não está. Vereador Jackson Chaves.
Favorável ao veto, e eu fiz uma orientação aos vereadores da base do governo, aqueles que acharem que é da base, votarem favorável ao veto pela ilegalidade, pelo vício de origem, não pela questão meritória. Base é base, não é base, não é base.
Vereador Jean.
Pelas razões da redação, vou concordar com o veto favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador João da Luz. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Independente de base, eu não sou a favor, viu, presidente?
O senhor é contra o veto?
Eu sou a favor do veto.
Tá, beleza.
E aí, a favor da matéria de uma maneira melhor, que eu tô, apoio, com certeza. Vou repetir, não precisa não, né? Eu sou a favor do veto.
Uhum, beleza. Vereador Leandro Ribeiro.
Entendendo que a matéria não é competência do Legislativo, mantenha-se o veto.
Vereador Lizeiro Zé Borges.
É, também depois dessa leitura, eu sou a favor do mérito, né, totalmente, mas por critério externo, a favor do veto.
Vereador Luzimar Silva.
A favor do veto.
Professor Marcos.
A favor do veto.
Vereador Reamilton.
Conforme a questão pontuada aqui do vereador Jean e a explanação do nosso líder, a favor do veto.
Vereadora Celiane.
Voto junto com o autor do projeto. Contrário.
Contra. Vereador policial federal ausente. Thaís teve que sair contigo. Doutora Trícia.
Projeto muito bom, mas é de competência do Poder Executivo, não sendo da base, ou sendo da base, independente disso, eu voto favorável ao veto.
Com 14 votos a favor do veto. Veto mantido. Passa o primeiro secretário para a segunda votação.
Rapidinho, de perdão aqui, eu considero a vereadora Trícia e a vereadora Silene José Fernandes como amigo da base. Então, eu não quis discriminá-los, não. Da próxima vez, eu vou fazer um discurso diferente, ou seja, vereadores da base e também vereadores que não se sentem tranquilos na base, mas que entendem que o projeto é inconstitucional ou tem a vício de origem. Só para...
Não, eu não me senti ofendido, não. Estou confortável.
Primeiro secretário, para continuar dos trabalhos.
Ah, vai votar ainda, né?
Em segunda votação, projeto de resolução 020/2023 da mesa diretora. Altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis.
O projeto da mesa diretora está em discussão em segunda votação. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. Com voto contrário, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra ao primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 221 de 2021 do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3 do capítulo 6 das concessões da lei número 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Esse projeto teve um pedido de vista, presidente, do vereador Leandro Ribeiro.
Vista concedida. Palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 060 de 2022, do vereador Liseu José Borges. Dispõe sobre a alteração na Lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Discutindo.
O projeto, vereador Lizê, está em discussão. Discussão, olha, o autor do projeto.
Obrigado, presidente. Só esclarecendo a população, aos novos pares, aqueles que ainda não estão muito a par, porque ele só passou pela CCJ, é um projeto, é uma alteração de uma lei já existente desde 2005, ou seja, uma lei que está aí beirando 20 anos, 18 anos, E ela, o objetivo aqui era tão somente melhorar a lei, atualizar e modernizá-la. Ela diz respeito ao delivery, à entrega domiciliar de medicamentos da nossa farmácia de dispensação. Então, hoje, né, nós temos cada dia mais a população, cada dia mais idosa, mais cheia de problema. A cidade está cada dia maior também, então nós temos distância, temos problemas de mobilidade natural, ou seja, nosso transporte coletivo não atende. E são pessoas, Zé Fernandes, que têm dificuldade de mobilidade, pessoas idosas, pessoas acamadas, né? Então, uma série de mazelas, a lei existe, mas só que ela já está em desuso há muito tempo. Então, é o motivo da gente reativar, modernizá-la, acrescentando mais, acrescentando mais benefícios e mais facilidade a acesso a esses medicamentos, né? As pessoas, basicamente, têm dificuldade de locomoção. Obviamente, vou repetir, pessoas acamadas, pessoas cadeirantes, idosos, né? Pessoas que não têm mobilidade, não têm facilidade. Então, o objetivo é justamente reformar a lei, modernizar a lei, ou seja, atualizar a lei, né? Porque antes nós não tínhamos alternativas no mercado. Hoje, nós temos aí, principalmente depois da pandemia, a questão do delivery, entrega domiciliar, foi bastante expandido. E nós podemos usar algum desse dispositivo. Então, o objetivo da lei é basicamente esse, mas, infelizmente, a CCJ não achou interessante. Nós tivemos um voto favorável, que foi o voto do nosso amigo Jean Carlos, que viu aí o enriquecimento da lei como uma situação benéfica à comunidade anapolina, principalmente aqueles para a qual ela é direcionada. Obrigado.
Está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Presidente, o vereador Lezeira antecipou, mas eu votei favorável, não apenas pelo mérito, mas é porque apenas está ampliando o rol do serviço, o rol que já é prestado. A estrutura necessária para fazer o que o Lezeira apresentou, a alteração, já existe. Não vai ter gasto, não vai ter estrutura a mais, não vai ter pessoal a mais. Apenas ampliou a forma de previsão da lei. Então, nesse sentido, eu entendo que é plenamente regular. Não há, no meu ponto de vista, alteração de economia, de serviço, de pessoal e nem visto de iniciativa. Então, por quê? Senão nós vamos ficar totalmente tolidos aqui nessas interpretações lato sensu. Tem que ser uma forma mais específica de interpretar. Porque senão nós vamos, de forma ampla e genérica, ficar tolidos. E até porque naquele Vale Medicamentos, dizia, que eu apresentei outrora, nós aprovamos por unanimidade, e infelizmente também teve interpretação pelo Executivo que foi emitido um veto, era a solução para isso, para que ninguém necessite ficar indo atrás de farmácia popular, requerer, dar entrada em processo, mas todos que estiveram habilitados pudessem pegar um voucher. E nós vamos voltar a apresentar com algumas alterações do texto para viabilizar, quem sabe, a sanção do Executivo. Mas nesse caso específico desse projeto, eu também sou favorável.
Dizer aos vereadores, se porventura o projeto for derrubado, ele vai ser arquivado. E se passar aqui, vai voltar às comissões para poder fazer a tramitação e depois voltar aqui para poder ser votado, tá?
Discutindo.
Vereador Jackson Charles, depois vereador André Rezende.
Eu, mais uma vez, eu quero aqui primeiro dizer que eu confio no trabalho feito pela Comissão de Justiça. E lá o voto, a maioria que prevalece. Eu não posso aqui, tecnicamente, até precisar a minha análise, vereador Lezeira, da legalidade ou não desse projeto, apesar do que eu fui um dos que me posicionei contrário pela complexidade dele, e por esse motivo, para evitar essa situação, eu quero recomendar também aos vereadores da base e àqueles que, porventura, não se sentem como base, para acompanhar o parecer da Comissão de Legislação, que deu como desfavorável ao projeto. Eu vou falar.
Na sequência, vereador André Rezende.
Presidente, eu gostaria que o primeiro secretário esclarecesse a fundamentação do parecer da CCJ.
Palavra com o primeiro secretário.
meio-dia em ponto.
Fundamentação. O visto de inconstitucionalidade formal refere-se ao procedimento ou forma de elaboração da norma. A inconstitucionalidade ocorre pelo desrespeito às regras previstas na Constituição para a criação de uma lei ou norma. O visto formal subjetivo verifica-se na fase de iniciativa. A lei orgânica do município preceitua. Artigo 54. Compete previamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica, fixação dos aumentos de remuneração dos servidores, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviço pessoal da administração, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Nesse sentido, Eli Lopes Meirelles define o processo legislativo municipal como sendo a sucessão ordenada de atos necessários à formação de lei do decreto legislativo ou da resolução do plenário. Desenvolve-se através das seguintes fases de atos essenciais a tramitação do projeto: iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação. Conclusão. Ante o exposto, por não ter sido observado o disposto de competência exclusiva ou reservada do município de legislar, voto em separado desfavorável à proposta do projeto, discutido, acompanhado o voto da relatora. Relator Jackson Charles votou. Vereador Fred Caixeta, Domingos de Paula, vereador André Rezende.
Cabe ao, no final da discussão, cabe o parecer do autor do projeto, segundo o regimento.
Quem quer discutir? Vereador Deusmar Fortunato.
É só no sentido, senhor presidente, de concordar com a fala do vereador Lisier, mas também eu quero voltar um pouquinho, o Jackson Charles, quando a gente fala aqui, eu estou aqui 2 anos, sou parceiro do executivo. Então, é onde eu venho, eu vou puxar um pouquinho no passado, aonde fala, não existe ameaça, não existe pressão. A gente vota todos os projetos do executivo. E vem para cima do colega da base, nós que somos da base, como nós somos obrigados a votar do jeito que o executivo pede. Isso não, Jackson. Deixa nós à vontade. Como nós deixamos o prefeito à vontade, ele não aceita a pressão.
Vamos discutir o projeto.
Não, estamos discutindo o projeto.
É
porque o vereador Jacques disse que é o seguinte, que nós temos que seguir orientação da base. O vereador da base tem que seguir. Então, tudo em cima de pressão. É por isso que eu estou gritando aqui nesta casa. As pessoas não estão entendendo por que a gente está gritando. É porque está sendo pressionado. Entendeu? Aí tudo ameaça. É o vereador da base. Não pode votar contra o veto. O colega pediu para mim. Eu entendo que a educação financeira é importante. Sendo competência dessa casa ou não, o vereador entendeu. Devolvo a palavra.
Sequência da discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Então, respondendo ao vereador Deusmar, eu deixei muito claro que o pedido de orientação para o voto era baseado na constitucionalidade e no visto de origem, e não meritório. Por esse motivo, eu recomendei aos vereadores da base, por entender que nós estamos tratando aqui de legalidade, e isso não é pressão, é um aviso. Quem é base tem que acompanhar a orientação da base. Então, você fala, eu não sou base. Acabou o problema. Ninguém vai te aborrecer mais, vereador. Você fala, eu não sou mais base, não quero ser base. E aí, o senhor vota como o senhor quiser, da maneira que o senhor quiser, sem problema nenhum. Eu orientei o senhor baseado na legalidade do projeto. Na legalidade. Agora, se o senhor não conseguiu entender que a orientação foi baseada na legalidade e também na questão de vício de origem e não do mérito, aí eu não vou dar conta de pôr na sua cabeça, vereador. Aí é o senhor que vai ter que ter competência para entender o que eu estou dizendo. Mas o senhor vota como o senhor quiser. Eu só dei orientação. Votar, o senhor vota como o senhor quiser. Deu a palavra.
Discutir.
O senhor já discutiu o projeto? Ah, não. Discussão do projeto.
Só para compactuar com o vereador Delcimar falou, realmente quem assiste lá fora, eu acho que o vereador Jackson Schell tem todo o direito de pedir para que, de acordo com a legalidade ou formalidade do projeto, que votem favorável ao veto, não tem problema nenhum. Agora, quando ele passa a falar que com a base, ele realmente ele subentende que está se impondo, sim, vereador Jacques. Então você pode fazer a sugestão que você quiser. Agora, quando você fala aos vereadores da base, você está impondo alguma coisa. E realmente o vereador Delcimar Fortunato está certo em deixar ele tranquilo a fazer o voto que ele quiser. Agora, se você quiser explicar pela legalidade, beleza. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A respeito desse assunto, eu quero falar também. Porque quando o vereador fala que o líder do executivo pediu para poder votar com a base, no mesmo momento ele fala que o autor do projeto também pediu. Aí as pessoas que estão nos ouvindo vão pensar o seguinte, para aí, o líder do executivo pediu para poder votar e o autor do projeto também pediu. Os dois estão pressionando o vereador? Eu acho que nós precisamos de ter um pouco assim de entendimento para saber o que é que nós estamos fazendo aqui na casa. Da mesma forma que o vereador autor pediu, o executivo também pede através do seu líder aqui na casa. O projeto está em votação. Não, em discussão.
Eu posso concluir, regimentalmente.
Então conclua, vereador.
Só esclarecendo, foi lido, né? O nosso colega Fred Cacheta acabou de ler, né? Porque não existe criação de serviço. Então, quer dizer, o que está acontecendo é muito obtusa essa questão de negar ou aprovar, né? Vem sempre aquela mesma copia e cola, é sempre os mesmos argumentos. Só que nesse caso não prevalece. A lei já existe, há apenas uma atualização da lei, né, com o dispositivo que foi colocado naquela época, que hoje não existe mais, e dispositivo que nós temos à disposição da sociedade, aí, deliveries e outras situações que podem estar atendendo. Entrega domiciliar seria de muito bom alvitre se nós aprovássemos essa lei. Seria um serviço maravilhoso àquela população que carece desse serviço, aquela população que não tem acesso ao meio de transporte, que não tem condição financeira, não tem pessoas para ajudar. Seria muito interessante, como disse o vereador Jean, que ele teve a iniciativa do voucher, né, da própria pessoa poder adquirir aquele medicamento na rede privada, e esse aí viria simplesmente a enriquecer esse procedimento, a resolver essa situação, a facilitar a vida da população, simplesmente. E não está... Pode olhar aí novamente, lá fala assim, criar, não está criando, está atualizando algumas informações apenas, enriquecendo a lei. Obrigado, presidente.
Projeto ainda em discussão, projeto em votação, quem é contrário ao parecer da CCJ, se manifeste. Com 3 votos contrários, do vereador Izier, vereador Jean, vereador Zé Fernandes e vereadora Celiane, o parecer foi mantido e eu devolvo ao arquivamento. Leitura de moções, indicações e requerimentos. E solicito ao vereador Jackson Charles que ocupe o lugar da presidência, que eu tenho que me ausentar nesse momento.
Pela ordem. Tá, obrigado.
Requerimentos. Requerimentos do gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando que seja feita a troca de lâmpada, troca de tampa do poço de visita de água pluvial situado na rua PSJ1, próximo ao viaduto Sena, saída para a BR-153, sentido Jaraguá. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando que seja feita com urgência a troca de tampa de poço de visita de água pluvial situado na Avenida S4, quadra 68, lote 13, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita com urgência o nivelamento e a troca de tampa de poço de visita de água pluvial situado na rua Masílio Lindo de Souza, número 356, em frente ao Lava Jato do Pinguim. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita com caráter de urgência o nivelamento e a troca de tampa de poço de visita de água pluvial situado na Avenida Fábio Araújo, quadra 12, lote 17, no bairro Flor do Cerrado. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a CNEAG, solicitando serviço de tapa-buraco e reparo de vazamento de água na rua Manuel Jacinto, quadra 21, lote 4, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro São José e Dom Pedro II. requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a revitalização de faixa de pare na Rua A, no bairro Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Travessa 20, especificamente em frente à quadra 9, lote 3, no bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de limpeza e roçagem em uma área na Rua San Marino, em frente à quadra 3, lote 15, no bairro residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação de tapa-buraco em todo o bairro Jardim Goiano, especificamente na Rua Euclides da Cunha, em frente às quadras K, lote 92, quadra J, lote 91, quadra O, lote 113 e quadra O, lote 151. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na Rua 7, quadra 26, bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de mato e retirada de entulhos nos lotes localizados da Rua JM52, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Serviços Urbanos, com caráter de urgência, ao serviço de roçagem e limpeza do lote localizado em toda a extensão na Avenida Central, bairro Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de manutenção e limpeza no bueiro, localizado na Rua L1, esquina com a L16, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua João Onofre da Silva, quadra 10, lote 2, esquina com a Avenida João Rodrigues dos Santos, no bairro Santo Antônio. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em discussão. Não tendo escrito para discussão, estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Ainda pela ordem, concedo a palavra pela ordem ao vereador Deusimar Fortunato. Você pediu?
Foi eu.
Não? Não, você também. Então, o vereador Deusimar não se inscreveu. Também concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Já, presidente, ainda sobre a sessão e também sobre a fala da Vossa Excelência e do próprio vereador Leandro, eu concordo plenamente. Nós temos que estar aqui para debater os assuntos da cidade e trazer proveito para a sociedade. Hoje cedo, o primeiro ato que fiz foi ir até o local, em nome da Frente Parlamentar, da Avenida Independência, para levantando mais informações e visualizar a realidade daquele local. E quero lembrar que eu não apresentei a criação da frente parlamentar por oportunismo. A sociedade é que clama. E o que, que a frente parlamentar prevê no regimento? As frentes parlamentares preconizadas nesse artigo objetivam apoiar, incentivar, assistir a estudos relativos e temas de interesse social, econômico e político. As frentes parlamentares, elas não vão executar obra nenhuma. Elas vão diagnosticar situações, estudos e levantar informações, sugestões, como nós estamos fazendo. E vamos apresentar um relatório. Nós tivemos apenas duas reuniões, mas eu, particularmente, estive em diversos setores da cidade, em nome da frente parlamentar, e certamente nós vamos construir um relatório, inclusive vamos marcar uma audiência pública agora, ainda como parte desse trabalho. Eu quero lembrar que, olha, em relação à drenagem urbana, em 2003, a primeira lei que aprovei nessa casa, Luzimar, você vê que não é oportunismo, foi uma lei que eu dispus sobre a criação da calçada. E nesta lei, inclusive, fala em garantir áreas permeáveis, podendo o Executivo criar incentivo de redução de IPTU e isenção. Em 2016, propriamente, fiz uma audiência pública aqui
relacionada à política e defesa civil, e em 2018, em decorrência dessa audiência pública, o prefeito Roberto alterou a lei da defesa civil. Em 2016, fizemos várias visitas e temos aqui, inclusive, jornais apontando isso. Ou seja, sempre estivemos atentos a essa demanda. Agora, eu quero ressaltar, como vereador, seja na frente parlamentar ou não, nós não detemos aqui, vereador Jacques, o poder da caneta e da deliberação de prioridade. Isso é um ato discricionário do chefe executivo. E sem penalizar esse prefeito ou anterior, se um dia tiver oportunidade, vocês poderão cobrar de minhas ações concretas e de intervenções e de investimentos nessa área, da drenagem urbana. Como vereador, nós vamos fazer o trabalho correto, que é apresentar um diagnóstico e sugerir ao executivo as ações necessárias. Eu vou falar.
Antes de passar a palavra ao vereador Fred Cacheta, eu quero aqui fazer uma observação. Vereador tem que ter responsabilidade no exercício do mandato. Vereador não tem que assinar o ponto e ir embora, não. Vereador está indo embora, não dá satisfação para a mesa diretora e compromete o core dessa casa. Não dá mais para ficar desse jeito. Então tem que ter responsabilidade. Sair aleatoriamente compromete as votações, sem respeito nenhum aos colegas vereadores que estão aqui e também à população. Então, eu quero chamar a atenção dos vereadores, para todos os vereadores, que observem com carinho, para que não haja necessidade de um puxão de orelha dessa natureza. Pelo amor de Deus. Só que nós, essa sessão está sendo filmada e transmitida ao vivo. A população está vendo isso. Então eu faço questão de fazer isso, porque eu acho uma falta de consideração aos vereadores que estão na sessão. Devolvo
pela ordem.
Agora pela ordem. Você também era querido? Pela ordem, o vereador Deusimar tinha pedido, né? Deusimar, depois eu passo para o senhor, vereador Fred.
É só, presidente, para propor para os pares, né? Aqui tem vários partidos que tem deputado federal, também tem, não aqui em Goiás, mas em Brasília, o presidente nacional do Avante, é do deputado federal por Minas, e eu tenho certeza que ele nos recebe lá e nos ajuda a convocar aqui todos os parlamentares que tem deputado federal em Brasília, para a gente, né, montar um time aqui, né, um grupo, né, se não for a maioria, né, a grande maioria, para a gente pedir, né, uma verba emergencial, né, para que a cidade de Amar possa, né, o prefeito possa resolver essas questões aí, né, dessas inundações e dessa chuva forte que deu, né, que acabou aí com boa parte da cidade. Então, eu queria, né, convidar os colegas, né, eu particularmente, eu quero estar conversando lá no gabinete hoje do Tibé, que é nosso deputado federal, para a gente ver se a gente consegue, através dos ministérios da cidade ou outra infraestrutura, uma verba para que possa recuperar essas avenidas aí, essas erosões que aumentaram com essa chuva. Então, é nesse sentido, presidente, que eu faço a minha fala nessa manhã, viu? Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Deusimar. Só para antecipar aqui a mesa conversando aqui, nós vamos fazer uma solicitação ao vereador Domingos, que não está no momento, para que a gente faça uma alteração no formato de assinatura, que ela seja feita no final da sessão e não no início, para evitar o que está acontecendo. Vereador Jean, quem puder vir, vem, quem não puder, não vem. Ok? Ainda na ordem do dia, passa a palavra ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado, concordo plenamente. Realmente, o trabalho do Legislativo tem sido prejudicado conforme essas pautas de alguns novos parlamentares. Presidente, é só para falar aqui a todos que nos ouvem que realmente eu não coloco palavra na boca de ninguém, eu falo aquilo que eu ouço. Então, que fique bem claro, eu não coloco palavra na boca de ninguém. Quero fazer um agradecimento especial aqui à questão da Polícia Militar. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Sargento Luciano Salles, que ontem, realmente, em um ato heróico, foi lá e fez o salvamento de pessoas que estavam ali na Masílio Lino, né? Mesmo não sendo parte do serviço policial, ele não mediu esforço para que pudesse salvar a vida daquelas pessoas que estavam ilhadas ali na Masílio Lino. Então, Sargento Luciano Salles, aqui a minha consideração e respeito. E também a todo o Corpo de Bombeiro, na pessoa da Sargento Silvia Letícia também, que realmente ontem trabalhou de forma ímpar para que os bombeiros fossem acionados, para que os bombeiros fizessem o salvamento daquelas pessoas ali, seja por terra, seja ali pelos barcos do bombeiro. Então, a esses dois nobres, eu parabenizo toda a instituição da Polícia Militar e do bombeiro. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Fred Cacheta. Agora, ainda na ordem do dia, pela ordem do dia, passo a palavra ao vereador Luzimar.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchete, todos aqui na nossa galeria acompanhando essa sessão no dia de hoje. Hoje pela manhã recebemos aqui dois deputados, Gustavo, Fred, e vi algumas coisas aqui com muita tristeza, né? Plenário lotado, pessoas aqui acompanhando, aplaudindo algumas falas, e vejo muita preocupação com o negócio de direita, esquerda, esquerda, direita. Gente, a eleição acabou dia 30 de novembro do ano passado. Acho que a gente tem que pensar num país melhor, tem que pensar na qualidade de vida. Vereador Edmilson, a gente mora ali na periferia, tem visto aí a fome, a miséria, o desemprego, e o pessoal ainda fica nessa onda aí de direita e esquerda. Poderá outro assunto, hoje um ex-vereador dessa casa, deputado por Anápolis, na Rádio Manchester, falando, me colocando como da esquerda. Gente, eu não sou esquerda nem direita, eu sou o povo. Segundo, o meu partido PME não é partido da esquerda, é o partido de centro. Então, vereador Luzimar, eu apreço pelo Lula. Nunca votei no Gomit, já falei isso aqui. Nunca votei no Rubens Antônio. Eles nunca teve meu voto, nunca votei nas eleições municipais no PT. Agora, sim, eu tenho uma admiração, lembro da minha dificuldade, da minha família, e a gente deu sorte, depois de Deus, Deus abençoou, a gente deu sorte aí na gestão do Lula, foi quando nós tivemos um êxito aí, começamos a ter alguma coisa. Então, eu tenho um apreço pro Lula. Não sou petista, eu voto no Lula, se eu tiver no PT, no MDB, no PSD, no PV, aonde ele estiver. Então, só para deixar isso claro para a população, as pessoas, né, que sempre nos acompanham. E também parabenizar o vereador Leandro, que retirou, né, da fala aqui dos nossos colegas. Acho que estamos tendo aí muito fogo amigo nessa casa. Muito fogo amigo. Entrei numa situação aí devido a um fogo amigo, né, que foi causado aqui. Porque naquele áudio eu falo.
Conclua, vereador.
Colocando palavras na minha boca. Mas a pessoa às vezes pega ali, né, e fala o que quer e joga o que quer. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Luzimar. Agora, pela ordem, ainda passa a palavra ao meu amigo, companheiro, Frederico Godoy, companheiro de bandeiras também do setor imobiliário.
Apenas para me solidarizar com as famílias que tiveram aí suas casas estragadas, né, imóveis arrastados. O meu irmão, Jorge Henrique, teve seu escritório todinho pela terceira vez inundado, e pedi um apreço especial do executivo, fiz uma indicação já há algum tempo para que ali no Parque Brasília esteja feito um serviço urgente de galerias fluviais. Eu acho que o volume de água que talvez poderia chegar ali aquele córrego seria talvez um pouco menor. Então faço esse pedido e também aqui deixar claro que empresário nenhum quer fazer obra beirando rios, córregos, né? Sendo que existe uma lei federal que temos que ter o recuo, tendo em vista que todos os loteamentos hoje, vereador Delcimar, todos os loteamentos que são feitos na cidade, tem que ter total infraestrutura, galerias fluviais, água, energia. Então, deixar aqui apenas essa fala, porque algumas pessoas acham que empresário quer construir na beira de rios e córregos, e infelizmente isso não acontece. Uma palavra.
Não tendo mais escrito pela ordem do dia, encerra a ordem do dia e abro pelas comunicações.
Comunicando.
Vereador Jean, comunicando. Pela comunicação.
Apenas também nas comunicações, eu também me solidarizar aqui, não apenas com o nosso colega, doutor Jorge Henrique, mas infelizmente, né, como disse o Fred, pela terceira vez eu recebi também imagens e vídeos, lamentavelmente, do muro dele que ele construiu, rompeu a força da água, e infelizmente muitos danos, novamente outras residência por toda a cidade, Porto Cerrado, Vale do Sol, Morumbi, vários locais, infelizmente, também decorrência da questão das águas, das inundações. E aí fica o alerta, sobretudo na questão também do lançamento de resíduos. Porque o trabalho tem que ser permanente, da Secretaria de Serviço Urbano, para a desobstrução dos bueiros, mas é preciso também a população contribuir, evitando o lançamento, inclusive as questões de calçadas, É importante manter ali, porque o detrito vai, mas nós precisamos, eu falei aqui semana passada, dar um suporte à Secretaria de Serviços Urbanos para, vereador Jacques, ampliar as suas estruturas, o município possa ampliar as equipes para trabalhar de forma ainda mais abrangente, porque são muitas situações, muitos populares sofrendo com águas inundadas. E mais uma vez, vereador, líder do prefeito Jacques, eu quero pedir ao senhor a sua contribuição. Ao menos isentar aqueles moradores que estão sofrendo em todas as enchentes, como no Orte Carvalho, eu recebi aqui agora de novo, o IPTU altíssimo e ela não consegue alugar, nem morar, nem vender. Pediu ao Lisomar, nosso amigo Lisomar, o secretário da Fazenda, vamos pelo menos amenizar o sofrimento desse povo, pelo menos isentando o IPTU, porque tem situações que toda vez é prejuízo. Até que se resolva isso. A isenção de IPTU na Washington Carvalho, Amazeiro Linha e outros locais que, infelizmente, todo período de chuva tem prejuízo financeiro, além do risco do psicológico, do risco da integridade física. É o mínimo que nós podemos fazer para esse pessoal nesse momento.
Vejo com bons olhos, vereador Jean, a sua sugestão. Ainda pelas comunicações...
Comunicando.
Não? Comunicando. Vereador...
Comunicando.
Pois não.
Bom, quero usar a minha fala aqui e parabenizar aqui a iniciativa do vereador Jean, quando me chamou para participar aí da Frente Parlamentar Contingente, que acontece em Anápolis. E, de fato, nós sabemos que as regionais do Brasil inteiro têm grande dificuldade com esse tempo chuvoso que tem acontecido e que, de fato, o prejuízo é muito grande. Solidarizar aí as famílias, né, gente, a Baixada do Sábio é uma das mais prejudicadas todos os anos, né, mas acredito em resolutivo através do empenho do Executivo e através também das pontuações que a Frente Parlamentar tem buscado, né, essa parceria legislativa quanto com o Executivo. E também quero usar aqui a minha fala de comunicação, comunicar aqui sobre os três eventos religiosos que acontecem em Anápolis, que é a UMADA, o COMEP e também a Vida Fest. Esses eventos que têm buscado aí nesse tempo festivo de carnaval, trazer aqui um olhar específico ao Criador, que é o nosso próprio Deus, quanto aos momentos que poderiam estar envolvidos em entorpecentes, em momentos de alcoolismo ou outros, estão ali festejando, adorando a Deus. Então, são três eventos que têm marcado o calendário do nosso município, inclusive dois deles estão no calendário oficial, que é o COMEP e a UMADA. E também há um projeto de moção de aplausos, né, já direcionando aqui aos novos pares, quando vir as discussões, que também considera esse momento de aplausos a esses eventos que têm acontecido. É a UMADA, COMEP, que acontece agora no tempo festivo de carnaval, que vai acontecer do dia 18 ao dia 21 de fevereiro.
Muito obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não tendo mais escrito pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 14, em horário regimental.
Muito bem, o vereador presidente em exercício, Jackson Charles, encerra.